canoa pra pescar.
Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 178 e o Musicast de hoje é Siri Recheado e o Cacete, é o nome da música.
Um heavy metal. E olhe, que o movimento no Twitter era pedindo heavy metal.
É, depois de Ana Júlia, a turma ficou meio nervosa.
Foi muito bem aceito, né? O João tá até suspenso aqui, tá com o microfone cortado. Até passar o Musicast, foi o castigo da...
O castigo imposto pela escolha.
Foi.
Pois é, galera, mas hoje, Siri Recheado e o Cacete é uma música de João Bosco e Aldir Blanc, e foi uma indicação, nosso querido Ricardo Caldas, lá da Bombay Ervas e Especiarias, que tá com a gente hoje pela primeira vez aqui no podcast. É um prazer recebê-lo aqui, querido.
Olá, olá, tudo bom?
Tudo jóia, brother. Tranquilo.
Prazer é meu.
O Ricardo, que vai ser o nosso chefe no Podchef ao vivo, evento que a gente vai realizar no dia 15 de outubro. Anote na sua agenda.
Parabéns,
esqueceram de falar no programa passado.
Essa besteirinha.
Já começou bem agora.
É surpresa,
né?
O evento é surpresa. É.
15 de outubro, às 20 horas, na Cozinha Show, lá da Kamikaze.
Perdeu a graça agora. Todo mundo já sabe?
Agora que todo mundo já sabe o dia e hora. Olha só, e vocês lembram que no programa passado a gente havia dito: corra, temos 15 vagas. Esqueça esse número. Não trabalhe mais com 15 vagas. A gente não vai falar nenhum número agora cravado, porque como podcast você vai ouvindo, fatalmente haverá menos vagas do que o que a gente falar agora.
Mas o Corra continua, né?
Mas o Corra continua. Continua porque a galera tá procurando, né, Ricardo? Tem uma movimentação bacana lá na lista desse evento e, pelo visto, já é um sucesso.
Não, a primeira parceria já foi um sucesso pela história da lista VIP, né? Uhum. Então, assim, a gente recebeu muita gente mandando e-mail, muita gente foi lá. Então, por exemplo, teve o Diego Garnier, que chegou lá. O Diego Garnier chegou lá no dia que o Náutico do Paysandu chegou com o filho, o Luca, os dois com a camisa do Náutico. Eu digo, esse cara vai gastar muito dinheiro hoje, né? Porque ele tá feliz, né? Aí ele chegou assim, na minha segunda compra. Aí ele levou alguma coisa, aí a mulher dele saiu, ele disse, bota mais isso, bota mais aquilo, bota mais, resumindo, levou uns R$6.000 de temperos. Depois que a mulher foi embora. Eu não sei se ele vai ter dinheiro para pagar a inscrição, mas a gente conta muito com a presença dele, né? Então, assim, teve gente que ia lá e dizia assim, pô, eu uso tudo que o podcast indica. Então, os livros, os filmes, até comentei com o Fred isso, né? Da força, da galera desse, participa mesmo, né?
O cara tá ouvindo Ana Júlia em casa.
É, sofrendo.
É, né? por isso que o cara disse, não, eu não vou pra esse negócio, vou chorar aqui.
Ô, Ricardo, o que é que você tá preparando de prato aí? O que é que a galera vai degustar no nosso Podchef ao vivo?
A ideia, assim, eu acho que a gente vai ser muito feliz, é que vai ser uma combinação de três coisas que todo mundo gosta, né? Cerveja, futebol e boa comida. Né?
Eu já tô aqui feliz. Só pensando.
Aí qual é a ideia? A ideia é a gente vai fazer, para a galera degustar, pelo menos três pratos.
Certo.
Né? Que um dos pratos é a explosão de bacon que você falou.
Ai!
Né? Que é
Cássio vai vir.
É um carne de porco recheada com bacon, coberta com bacon, com um pouco mais de bacon e bacon. Né? E aí ele, na verdade, ele leva o nome de Lincoln Ávila, que é o meu cardiologista. Cada vez que eu faço, ele liga para mim, né? Mas eu espero que ele não ligue, né? Esse, inclusive, consulte seu cardiologista antes de ir para ver se ele libera você para comer o...
Então, o corra é dois sentidos. Corra para escrever e corra para já ir preparando
o coração,
o
né?
O coração.
O condicionamento físico. Olha só.
E os outros?
Os outros é o seguinte, vai ter uma carne que a gente tá chamando de chouriço American Style, para sacanear o argentino em inglês, que nunca se deu, né? Que, na verdade, a ideia é ter uma carne como a gente come naqueles restaurantes americanos, né?
Certo.
Essas redes.
Bife alto, né? Um filé alto, né?
Uma peça alta, com aquele tempero que você, pô, vai ter uma coisa que é muito... A ideia é o seguinte, é você fazer uma comida muito boa, fazer uma comida muito saborosa e muito simples de fazer, para prova que você pode fazer uma coisa muito legal sem ter muito sofisticado, muito pré-preparo, muita coisa, e aí essa é a intenção de usar os temperos.
E além disso, vai ter também um prato de...
De um camarão.
Pode falar,
camarãozinho, já. Pode.
Camarãozinho,
né? Uma moquequinha de camarão, que é um bicho, velho, fascínio de falar.
É brincadeira. É. Isso aí, ó, já falei com o Ranilson, do Empório Bem Bebê, já passei pra ele o nosso cardápio, ele fez, pode deixar, que vai ser uma cerveja pra harmonizar perfeitamente com cada prato. Então, velho, ó, boa cerveja, boa comida e uma boa conversa sobre futebol e os temas que a galera quiser abordar,
galera,
porque
quiser.
Sabe que a gente fala de tudo, né? Ó, outra coisa que a gente não pode esquecer é que você que vai pra lá, além de você provar tudo isso que Ricardo vai preparar com muito carinho, você ainda vai levar pra casa os ingredientes que você que Ricardo usou para fazer cada prato, né, Ricardo?
Exato, exato. A ideia é, por exemplo, a moqueca vai ser feita com um tempero chamado limão e ervas. Então, quando você vai aprender a usar o produto, vai ver o resultado final do produto e vai levar ele para casa para você fazer em casa.
Receitinha,
né?
Tudo
receitinha, bonitinho, dizer que foi você que fez sozinho, entendeu? Não precisa dizer ninguém que foi para lá. Né? O cara chegou em casa, tirar uma onda, ó, isso aqui eu resolvi, inventei, entendeu? Aí o cara já desenrola. Então,
ela leva para casa as receitas, leva para casa os temperos.
E leva para casa a lembrança.
A experiência.
É,
leva.
A experiência que vai ficar. É.
A experiência para a gente também, né?
Vai ser muito legal, assim, realmente a ideia é muito boa. E depois do que saiu o cardápio aqui agora... Animei.
Pois é. Ó, sabe o que é animado também, galera? O que é animado também é qualquer dia que você escolher pra dar um pulo lá no Village Porto de Galinhas. Village, velho, é brincadeira. Cardo, Fred foi pra lá esse fim de semana, quase que não volta, né?
Eu vi as fotos. Eu disse assim, esse cara, ele não volta, né? Mesmo porque 8 horas da noite ele tava postando foto. Eu disse, rapaz, muito
demorou, sair de lá.
É que demora, né, velho? Você custa largar, né? Você fala, mas já vou embora, né?
E essa história de você se sentir mesmo em outro lugar, né? Aí você consegue desligar um pouco aí do dia a dia, da coisa toda, do sufoco da semana. Só isso vale, isso não tem preço, né?
O que é mais difícil, Fred? Sai de lá no domingo, final da tarde, ou levanta na segunda de manhã?
Lá?
É.
Boa pergunta. Mas, eu com um pouquinho mais de tempo, eu vou me abraçar com esse pouquinho mais de tempo.
Rapaz, eu prefiro esticar até segunda.
É melhor esticar até segunda, porque é o seguinte, veja só. Segunda de manhã não tem nada pra fazer, não.
Pois é.
Aí já não é segunda cedo.
A não ser que a gente tenha podcast pra gravar, né?
É, mas e a turma empurra pra lá, pra cá, né? Não, mas da última vez que a gente foi, que a gente saiu na segunda, eu voltei até com o Cássio. Ainda rolou uma piscininha. Ainda deu pra esticar um pouquinho a segunda.
Isso não é só pra gente, não. Isso é pra qualquer pessoa, velho. Porque o preço que o ouvinte do podcast, o desconto que o ouvinte do podcast tem na diária do Village é incomparável, velho. Quando a gente soma o CEP de Pernambuco, Pernambuco do Norte ou Pernambuco do Sul, né, Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, vai para uns 5%. Aí você junta com o desconto do podcast 45, que é o código podcast 45, vai para 40% de desconto. Velho, 40% de desconto não tem nem o que discutir. É para aproveitar, entra no site villageportogalinhas.com.br, vai lá na tua reserva, coloca o CEP direitinho, coloca o nosso código podcast 45 e você vai desfrutar de toda a estrutura do Village Porto de Galinhas.
Se enrolar...
Hoje é um hotel da família, né?
E se enrolar?
Se enrolar, você manda um e-mail pro e-mail telefone vermelho, Rafa.
Irmão, quem tem que estar aqui para dizer e-mail é João, pô. Eu já sei, bicho. podcast45@villageportogalinhas.com.br. Lembrando, Village com dois L's. Viu? Força essa site também é villageportogalinhas.com.br, Village com dois L's.
E aí, o que está por vir aí lá para mais para frente é o que eu falei no programa. Eduardo, talvez ele faça ideia do que a turma está armando aqui. Ricardo é cúmplice.
Eu sou cúmplice. Tô dentro.
Ricardo é cúmplice. Ele estava discutindo a ideia, eu disse, peraí. Enquanto a gente discutia
ideia, ali.
Eu disse assim, deixa eu mandar uma mensagem para Eduardo. Ia começar o jogo do Santos, eu sabia que o Eduardo estava envolvido ali já no... Eduardo, manda rapidinho aí as fotos desse teu novo projeto. Aí eu perguntei, funciona ele ligando?
Olha só, galera.
Aí eu perguntei, funciona para nossa ideia? E aí, cara, funciona?
Pô, eu acho que esse casamento de gastronomia e futebol aí vai dar muito jogo pela frente ainda.
E vai render muitos frutos.
Um minutinho que o Obama... Eu vou atender aqui o Obama.
Olha, galera. A gente hoje... É aquele podcast que... Rafa, tem condições de a gente, nesse momento aqui, tá ouvindo o tema de Volta para o Futuro? Tem condições? Então
prepara,
pronto.
Aí, De Volta para o Futuro.
Então você vai estar ouvindo, nesse momento, você está ouvindo o tema de Volta para o Futuro. Tem uma razão. Porque agora, estou aqui com todos os nossos companheiros. João Grilo ainda está com o microfone cortado, que está suspenso. E tipo, ele pegou o gancho, né, de mais de um quadro. O gancho automático era ele ficar fora do Musicast. Mas como ele ofendeu muito no programa passado, ele pegou mais um quadro de suspensão. Então ele está fora aqui do Mise-en-Scène, né?
Agora ele fez a média, porque os ouvintes, a maioria chegou.
Rapaz, eu acho que ele nem gosta de Luiz Armando, não. Eu fiquei pensando, aquela média que a mulher dele fez com ele lá no Village, aí eu acho que isso era o crédito que ele tem que pagar a mulher dele, ir lá cantar as músicas.
Ao mesmo tempo, se a esposa dele via a reação das ouvintes, foi a aprovação.
Foi mesmo, foi.
Foi.
Rapaz.
Olha isso. João é um cara meio tiro certo, né? Não dá tiro errado, não. É assim, ele desagradou 83. 3%.
Mas, o 17 que
o 17 agradou, é qualificado.
Qualificado, né? Então é o seguinte, o tema de Volta para o Futuro tem um motivo, porque como eu estava dizendo agora, estou aqui com vocês. Mas daqui a pouquinho, vocês vão entender, vou virar Homem-Formiga de novo, porque a situação da carteira ainda não foi solucionada, temos todo o prazo da burocracia.
E eu tenho certeza que graças ao seu depoimento, você ajudou muitas pessoas. Eu, por exemplo, descobri que minha está vencida. E eu preciso renová-la hoje,
Mas é um efeito dominó. Eu fui olhar certo que a minha estava vencida. Eu já fui, fui pego, eu já disse, é lógico que a minha está vencida.
Não, eu acho que
esse efeito... fui ver em 2018.
É feito de área de Pernambuco. Sabe por quê? Você já foi pego carteira vencida, eu tive que lhe salvar.
Já.
Cássio também foi surpreendido. Celso agora, Ricardo está vencida também.
Meu amigo. Venceu dia 13 de setembro.
Ninguém, é verdade, seguinte, ninguém olha. Irmão, até que você ouça um amigo que ficou, que caiu. Então, veja só, quando, eu tô brincando não. Quando o Celso disse, rapaz, fiquei na... Primeiro, eu tava conversando com o Celso, ele fez assim... Rapidinho, que tem uma blitz aqui.
Mas eu tava tranquilo, que não tinha bebido, tinha acabado de sair da gravação.
A habilitação é um negócio porra, né?
Cara, não, eu tava com a habilitação. Tranquilo. Bom, minha habilitação tá aqui, documento tá em dia, PVA pago, tudo.
Entregou com aquele sorrisão ao guarda,
tá aqui, moral da porra. Décima vez que eu soprei o bafone, porque essa hora, né, que a gente larga do podcast, normalmente é depois de jornada, aí a Lei Seca faz a operação.
É verdade.
Né? Então eu fui flagrado, fui pego às 2h30. Da manhã, na blitz. Tranquilo, quando eu mostrei a carteira, aí o guarda virou pra mim e fez: senhor, o senhor só tem essa carteira?
Só?
Também? Querido.
Eu tenho essa da pelada também, de segunda-feira.
Se eu tiver outra, eu vou ser preso, né?
Espero que sim. E ele fez: tá vencida. Aí eu, putz, 3 meses vencida. Meu Deus.
Se eu tiver outra, eu vou ser preso por... Qual é o crime? É, de...
Duplicidade de...
Não,
de...
tem um... Acho que faltou o nome agora. Quanto chegar é o dele?
Então é o seguinte, galera, estou aqui, mas daqui a pouco, quando você estiver ouvindo, já me transformei em Homem-Formiga. E agora, já estou aqui em aldeia. Pois vocês vejam aí como a tecnologia ajuda a nossa vida, né? Deslocamento assim, numa cidade como Recife, poxa, ia ser uma coisa fantástica, né?
Que nesse intervalo de tempo, tu ainda, em segundos, tu conseguiu ir lá na Cremicado, ver os dois jogos e chegar assim à aldeia.
É, exatamente, Fred. Cara, fui lá na Cremicado, troquei uma ideia lá com o pessoal. Vai ficar bacana, viu?
Cresceu de Homem-Formiga. Cresceu de Homem-Formiga pra The Flash.
É, pô.
Agora cá entre nós, já que Ricardo não tá participando dessa parte da gravação, que musicastezinho, viu?
Foi, né, velho?
Podia deletar, viu, jovem? O Siri como é o negócio, o Siri e o cacete.
Siri recheado e o cacete. Ele nem explicou o motivo do musicast que ele escolheu. E a gente também não explicou de Ricardo, né? Então ele um abraço explicou, aí, do Ricardo. Pô. Valeu a participação.
Ele explicou, o cara que falava de comida tá viajando. Agora, peraí, deixa eu ligar o microfone de grilo aqui.
Cricket.
Cheguei,
seja bem-vindo de volta, tá de volta da suspensão.
Cheguei.
Dois quadros.
O teletransporte foi o seguinte: você pra aldeia e eu da federação pra cá. E você agora não deixou de ser um de formiga, agora você é praticamente um besouro.
Quase um grilo.
Não, grilo não. Grilo não chegou a tanto tempo, não. É um besouro.
Beleza, galera. Então vamos começar a falar de futebol, que a hora já tá adiantada aqui no podcast 45. Inclusive, vou pedir aqui na chincha, Rafa. Vai acompanhando aí o tempo, porque nesse mise-en-scène, o meu relógio, nesse idas e vindas pro futuro, do passado pro futuro, do futuro pro passado, acabou que o meu relógio ficou desregulado aí, o cronômetro.
Fica peixe, vamos embora.
Vamos embora. Senhores, tivemos uma rodada bem interessante na Série B, né? Com uma movimentação na tabela, nas posições. O Santa Cruz conseguiu se manter dentro do G4, apesar da derrota. O Náutico passou pela equipe do Mogi Mirim com sofrimento, jogando muito mal, deixou aí a preocupação, né, porque se esperava que o... Era aquela coisa, né, pagar a conta de água, como o João destacou. E,
pagou,
na verdade,
pagou.
O Santa pagou em moedinha, né?
O Náutico pagou em moedinha, né? Com a lotérica fechando ali, ó.
Foi, né?
Disse que a caixa da lotérica precisou emprestar 50 centavos ali.
Foi não, rapaz, ele pagou a conta cedo. Só que o cara da lotérica avisou que deu zebra. Ele voltou pra resolver, quase que dá zebra mesmo.
Pois é, senhores. Então, assim, e o Náutico, a gente tá observando a tabela, o Náutico ficou dois pontos do Paysandu, dois pontos do Santa Cruz, que fecha o G4, né? E se a gente for ver a tabela até o décimo colocado, a equipe do Luverdense, tá a três pontos, né?
Eu diria o seguinte, Celso, eu diria que essa tabela contrariou o Fred. Porque Fred disse que depois dessa 30ª rodada o horizonte podia se abrir. Eu acho que agora mesmo ficou muito mais turvo a história, porque...
Veio uma frente fria, né?
Exatamente, porque do quarto colocado, que é o Santa, para a Luverdense são três pontos. E aí, meu amigo, e aí entrou todo mundo pro bolo. Até o CRB, que venceu o Santa Cruz, tá no direito de sonhar. Vai dizer pros torcedores do CRB que ele não tá fora da briga, tu apanha.
Inclusive o público no Rei Pelé já deixou claro que o torcedor do CRB acreditava.
Acreditava. São cinco pontos, né?
Inclusive, João, eu até fiz a seguinte argumentação agora, escrevendo a coluna. Eu comecei a citar o seguinte, que é uma coisa que a gente já vinha discutindo aqui. Primeiro que esses dois pontos que separam hoje o Santa Cruz do Náutico e, consequentemente, o Náutico do G4, esses dois pontos, eles não traduzem a real diferença que a gente vê.
Técnica, né?
Técnica, nas atuações, mas também na mobilização. O Santa Cruz foi para esse jogo do CRB, lógico que havia uma diferença de 5 pontos, que hoje foram reduzida para 2, foi reduzida para 2 pontos. Mas havia mobilização do Santa Cruz no Arruda, criaram uma nova ação para se assistir o jogo dentro do gramado
muito
do Arruda.
Muito boa, né? Pena que choveu.
Muito bem sucedida, né? Que acabou gerando uma imagem até engraçada, né? No final de
o pessoal botou
as mesas e as cadeiras na cabeça. Eu até comentei assim, essa imagem viralizou, virou piada dos rivais, até o Ibis Mania. Todo mundo usou essa imagem.
Todo mundo tirou, né?
E eu digo, o Tricolor que fez essa foto e postou foi mala com o próprio clube, com a própria ação. Mas assim,
não invalida, é muito boa.
Não invalida a ação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não pode o Náutico colocar pouco mais de 2 mil pessoas num jogo que era crucial pro Náutico na Série B. Tanto era crucial...
A torcida já tinha largado, né, Fred?
Mas, pessoal, Celso, o que você tá dizendo? Por que a torcida do Náutico tinha largado? Nessa mesma rodada...
Era a torcida do time.
Nessa mesma rodada, eu vi Bragantino com estádio
cheio
em Bragança, coisa que é raríssima.
Raríssimo mesmo.
Luverdense com estádio cheio pro jogo contra o Sampaio.
CRB com estádio cheio.
E CRB com estádio cheio. Três times com menos torcida que o Náutico. Três times em situação pior que o Náutico. E três times com a mobilização maior que a do Náutico.
Eu tento explicar, assim... Vou tentar explicar o inexplicável, que eu concordo com você. Assim, a torcida do Náutico tá devendo nessa Série B e eu reclamo disso
explicar
não é de hoje.
Explicar o injustificável, né?
Exatamente. Eu não reclamo disso não é de hoje, não. É de muito tempo.
Porque não é 6 mil, 7 mil que eu tô reclamando, não. Eu tô reclamando de 2 mil.
Primeiro tem a questão, mais uma vez, chovendo molhado, da arena, que é longe, que é ruim, não é estádio para meio de semana, é estádio para final de semana.
Mas apesar de ser chover no molhado, João, é importante a gente continuar lembrando, porque senão cai no esquecimento.
Sim.
Sabe, a gente deixa de falar e passa a aceitar.
Mas né?
ao mesmo tempo,
Mas ao mesmo tempo, os horários têm sido bons do jogo do Náutico.
Eu fui fazer o jogo. Não tinha trânsito pra chegar lá,
não. Não tinha gente, como é que ia ter trânsito?
Mas justamente, mas pera aí, João. Tá, os trânsitos estavam muito tranquilos, podendo mais outra coisa. O horário da hora, o horário era 8h30 da noite.
Não, eu sei.
Só tem jogado,
eu tô entendendo o que o Rafa tá falando, concordo com ele.
Mas assim, é um estádio longe que é o Náutico não gosta.
Todos esses itens, João, geraram um costume. O costume do Centro Náutico hoje é não ir ao estádio.
Não, é o estádio. Concordo. Exatamente. E além disso, e aí entra na questão...
Isso é um perigo, né?
E aí entra na questão técnica que Fred falou. Que a distância do Náutico pro Santa Cruz na tabela é de 2 pontos. No futebol é muito grande. O torcedor do Náutico, por mais que a matemática mostre que o Náutico tá na briga, o torcedor do Náutico tem todo o motivo do mundo para desconfiar do outro time.
Ô, João, então deixa eu
fazer futebol apresentado.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que aquele melhor Náutico, certo? Vamos supor que dá o pouso... encontra uma fórmula mágica ali e faz o Náutico voltar a ser o melhor Náutico dessa Série B. Aquele melhor Náutico da Série B, vocês acreditam que é possível brigar pelo G4, brigar pelo acesso de maneira competitiva com, as outras, com os adversários?
Eu acho que é possível, Celso, mas eu acho que ele não vai mais achar aquele Náutico.
Aquele Náutico, Náutico não existe mais.
Não existe mais.
Nem o campeonato que aquele Náutico jogava existe mais.
Ele vai, o Dalpozo vai ter o trabalho, ele vai ter 11 dias pro Clássico, para fazer um Náutico render um bom futebol de outra forma. Não parecido com aquele Náutico do começo de Lisca. Vai ser um Náutico competitivo de outra forma, que ele vai tentar achar a fórmula.
E essa rodada e essa vitória podem dar a confiança que é fundamental para que ele consiga, seja em qual esquema, qual for esse Náutico jogando bem, que funcione, né?
Sabe, Celso, eu estava conversando com o João assim que terminou a rodada, e eu comentei o seguinte com o João. Eu disse, olha, ele tem 10 dias, 11 dias para preparar o Náutico. Um tempo raro, não existe...
Detalhe, ele e todo mundo.
Ele e todo mundo. Não existe na lógica das competições uma reta final que você para 10, 11 dias e segue para a reta final. Então é um tempo que quem souber trabalhar vai ser muito importante. Não por acaso, o Bahia demitiu o Sérgio Soares após o empate contra o Paysandu. O fato de ter 11 dias para voltar a jogar pesa nessa demissão.
É, exatamente.
Ele vai trazer um novo treinador. Já se especula que Milton Mendes, ex-Atlético Paranaense, estaria fechado, um bom nome, justamente para tentar dar o combustível, aquela injeção, aquele fato novo que sempre se fala na troca de treinador, mas nesse caso é mais do que fato novo.
O próprio Dalpozo fez com o Náutico.
Exatamente, que Sérgio Soares é um treinador que tem muito mais prestígio aqui no Nordeste do que trabalhos bem feitos. E para recolocar no jogo, então Dado vai ter que fazer esse trabalho, porque, por exemplo, Paysandu e Bahia são times que estão há 5 rodadas sem vencer. São times que, na verdade, o Paysandu venceu a... Está 4 rodadas sem vencer, em 15 pontos ganharam 4. Então são times que estão em curva.
E hoje queda. Empataram.
É, exatamente. Empataram no 0-0, que poderia ser nota. Esse foi um 0-0 clássico. Mas, focando no que a gente vem falando do Náutico, eu estava conversando com o João o seguinte. O Náutico, o que o Náutico tinha nesse momento era suficiente para fazer o que fez. Vencer os jogos, que era obrigação em casa. Contra a BC e contra a Mogi.
E tropeçou com o Oeste.
E tropeçou com
o Oeste. Porque o futebol do Náutico foi para tropeçar com o Oeste.
Foi, exatamente. Nem tropeçar, né? Perder mesmo. E mas ok. O Náutico chegou onde se a tabela ajudou um pouquinho. E ele a classificação ajudou, os resultados ajudaram. E ele chegou ali. Colou no G4. Agora vai precisar ser outro time. Porque agora vem Santa Cruz, Botafogo e Vitória. Mas também... E aí é onde eu vou... Trago uma análise que é o seguinte. O futebol pobre do Náutico talvez se encaixe melhor nesse tipo de jogo. Porque eu não acho que Dalpozo vai preparar o Náutico em 10 dias para o Náutico ser uma máquina lubrificada, ofensiva, em que os ataques vão fluir, tudo vai fluir. Eu acho que o caminho talvez seja outro. O caminho talvez seja fortalecer muito o sistema defensivo e fazer daquele jogo do Paysandu
o espelho.
O espelho pro Náutico da reta final.
Ele só tem um problema para isso. Já olhando pro clássico. Ele perdeu um jogador importantíssimo na defesa, que é Rafael Pereira. Que é o zagueiro que tá suspenso. E aí é uma peça para isso. Eu concordo com o Fred, assim. O Náutico não pode... Se o Náutico se atirar para cima do Santa Cruz, o risco do Náutico perder é grande.
Pro Vitória e pro Botafogo
exatamente,
também.
Exatamente. Porque, assim, time por time não tá jogando... É menos time. Não vai conseguir, com as peças que tem, com o futebol que tem, ele não vai conseguir se impor para vencer o jogo na imposição. Ele vai jogar aquele futebol de uma bola. Só que aí, para fazer esse jogo, nesse jogo específico contra o Santa Cruz, que é um jogo importantíssimo para os dois clubes, por ser confronto direto e por ser clássico. E eu repito aqui, clássico num momento decisivo como esse, a depender do resultado do clássico, pode tirar um time do caminho, assim, tirar do trilho e o time se perder... Para voltar ao caminho, faltando pouquíssimas rodadas para o final da Série B. Então, assim, ele perdeu.
Ou colocar de volta, né?
Ou colocar de volta, assim. Depende do resultado. De quem vencer e quem perder. E de como vai ser essa vitória ou como vai ser essa derrota. Mas para esse jogo, para essa maneira que o Fred está colocando para o Náutico jogar, por exemplo, no Clássico, e eu concordo, ele perde Rafael Pereira, que é uma peça que está ajustada ali na defesa. E provavelmente deve faltar Fabiano Heller, que vem há muito tempo sem jogar. Que é um jogador cansado, já experiente, mas cansado, lento. E aí o Náutico perde nesse quesito defensivo. Defensivo.
Que vocês concordam que o Santa Cruz entra mais pressionado que o Náutico para esse jogo?
Concordo plenamente.
Pressionado?
Entra. Entra,
mano. Sabe por que entra pressionado? Porque o favoritismo é do Santa.
E porque é o jogo em casa. Veja só, cada time que está na briga agora tem quatro cartas em casa e quatro cartas fora. O Santa joga uma cartada em casa
e é favorito.
No jogo favorito.
O empate pro Náutico não é o mau resultado, por exemplo.
E pro Santa é horrível.
Exato, é ruim.
Por isso que eu digo que a pressão é sobre...
Tem que lembrar o que a gente conversou na sala, João. Pelo que o Náutico demonstrou nesta terça-feira contra o Mogi Mirim, e o Santa Cruz, você me falou, me mostrou contra o CRB, o Santa Cruz perdeu brigando e o Náutico ganhou com futebol... Assim, sofrível.
A vitória do Náutico contra o Mogi Mirim foi constrangedora. Foi constrangedora, porque o segundo tempo o Náutico praticamente não atacou. Tá enfrentando o lanterna do campeonato.
Foi dominado.
Foi dominado, levou bola na trave. Tanto é que terminou o jogo vaiado. Então, assim, foi uma vitória do Náutico que
valeu... Levou muito atraso, velho.
Não, foi muito ruim. Assim, valeu pelos três pontos, pela questão da matemática. Isso que a gente se apega muito. O Náutico tá na briga pela matemática. Então, a matemática, essa vitória valeu... Três pontos para recolocar o time na briga matematicamente. Mas o futebol não empolgou ninguém e foi uma vitória constrangedora. Do lado do Santa, o Santa perdeu um jogo pro CRB. Que jogar em Maceió vem sendo difícil nessa Série B. Outras equipes perderam lá em
jogar em Maceió. Nessa terça estava mais complicado, porque a torcida preencheu bem, não vou dizer que lotou completamente, mas...
9 mil pessoas, não foi isso?
O Santa preencheu. O Santa estava dando com o jogador improvisado na zaga, que Marlon, que foi mal. Que é um lateral, jogou improvisado na zaga. Então, assim, a improvisação, para jogar um jogo complicado, isso pesa. Mas, e jogou. Teve Daniel Costa expulso no segundo tempo. E, assim, e óbvio, você jogando com um jogador a menos na partida, isso pesa, né, negativamente para Santa Cruz. Mas, mesmo assim, Santa Cruz levou 3-1 e diminuiu o placar e foi para cima, jogou e, assim, e brigou. Foi derrotado, mas foi derrotado brigando. Não foi, não levou um vareio de bola do CRB, não foi, assim, nada que o torcedor do Santa Cruz tenha que se preocupar. Levando em conta os desfalques, levando em conta o fato de ter um a menos, um jogador, que é Daniel Costa, que se do lado do Náutico, Rafael Pereira vai fazer falta. Daniel Costa também vai fazer falta pro lado do Santa, que
é um jogador que é bola parada,
bola,
né?
Parada. Enfim, mas mesmo assim, eu acho que o desfalque entre esses dois aí, o desfalque é o mais importante.
Eu acho que é muito mais que isso, inclusive. Aí depois a gente fala sobre a ausência do Daniel.
Mas, a partir desse análise do Santa, que João iniciou, eu acho que foi um jogo que confirmou virtudes e defeitos do Santa. Independentemente da improvisação atrás, o Santa permitiu que o CRB jogasse da única forma que o CRB joga, que é no volume. O CRB não é aquele time que pega a bola, que trabalha a jogada. É um time correria.
E buscando
é um time,
o atacante, que é o
outro. Abafa, bola na área, correria. Faz feijão com arroz.
Vontade sem... é Mazola, né?
É, exatamente. É o feijão com arroz, sem um temperozinho. Sem nada. Nem sal tem. É feijão com arroz. O CRB pega a bola, toca rápido, procura alguém pra abrir, cruza na área, se abrir e chuta. É o básico. E o Santa Cruz permitiu que o CRB jogasse só no calor.
Mas eu acho que a expulsão contou muito.
Contou.
Porque você tá...
Contou, porque
virou
o primeiro do jogo. Deu um golpe, né?
Aí você... A expulsão
complica. Mas é o que eu tô falando.
E é uma coisa que o Santa Cruz vem sofrendo fora de casa, assim. É ter jogador expulso.
Mas já teve jogo, é o que eu tô falando.
Paraná, que o Grafite foi expulso. E aí, assim, e aí você joga sempre com o jogador a menos, fora de casa, é complicado.
Mas mesmo no primeiro tempo, é o que eu tô falando. Mesmo no primeiro tempo... Eu acho que a dinâmica da partida não era pra ter sido essa. O jogo foi a 200 por hora no primeiro tempo. 200 por hora. Os dois times tiveram chance, os dois times erraram muito. Os dois gols saíram de erros. Foram gols de erro. A barreira de Santa Cruz
abriu,
cometeu um erro primário e o goleiro do CRB entregou o gol de empate. Goleiro do CRB que fez boas defesas, Thiago Cardoso fez boas defesas. Os times erraram muito. Então...
Aconteceram, Cardoso, inclusive, né?
Aconteceram chances de gol, aconteceram, mas baseada muito em erros. E no segundo tempo o CRB voltou muito melhor. E a expulsão de Daniel, por um certo momento, fez com que o Santa jogasse, acabasse essa, essa, esse jogo a 200 por hora, o Santa recuasse mais, segurasse mais. Isso deixou o CRB com menos espaço, por incrível que pareça. Passou a só jogar na bola aérea. Agora, na hora que saísse, que a zaga falhasse e permitisse o segundo gol, ia abrir tudo de vez, foi o que aconteceu. O CRB fez o segundo, fez o terceiro, poderia ter feito o quarto, né, Zé Carlos? Acho que foi Zé Carlos, né, que
o
fez
o terceiro e o quarto.
O quarto que não saiu, né? Assim,
desculpa, o segundo e o terceiro.
Não, mas aquela bola que
poderia ter feito o quarto, que ele segurou,
tal, e aí o Santa ainda teve um esboço de reação, tudo. Então, assim, o Santa tá muito forte.
Reagiu, né?
É, tá muito sólido do meio de campo pra frente. Tá conseguindo criar, tá conseguindo chegar. Assim, o time tá bem armado, bem definido. Você sente confiança que vai trabalhar a bola, que vai chegar, que a coisa não sai desorganizadamente. Gostei de Grafite no primeiro tempo. Não só pelo
ele fez uma jogada.
Fez uma jogada
que não terminou em gol por capricho, né?
Exatamente. Assim, achei que ele foi hoje brigador, foi a referência que tinha que ser. Foi um jogador que funcionou bem no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu.
Mas sumiu porque aí o condicionamento físico dele é abaixo do esperado. Do esperado não, né? É abaixo da média da Série B por conta da questão do tempo que ele teve jogando fora. Né?
O Santa foi se encolhendo no segundo tempo.
Eu acho que não foi a questão física, não. A questão que, assim, de novo, a questão que você perde um homem, Daniel, que é o cara
mas
que arma
muito,
a jogada.
Mas isso, o Santa estava muito mal. João.
Grafite joga com a bola chegando nele.
João, até a expulsão do Daniel, o Santa voltou muito mal pro segundo tempo. Primeiro, colocou um jogador que está muito abaixo do que uma Série B exige, que é Lúcio. Não. Martelotti já estava sem o lateral, porque improvisou, colocou a Alan na esquerda, depois resolveu, pressionado pelo cartão amarelo, vir com o Lúcio, e o Lúcio não acrescenta.
Até ele falou que ele tirou, porque sabia que se Alan continuasse na partida, seria expulso.
É, e Lúcio não acrescenta. Então, assim, o Santa perdeu força no segundo tempo. E aí, a expulsão do Daniel, infantil.
É a cotovelada, né?
Infantil, a expulsão do Daniel.
Eu confesso que eu não vi o lance exatamente, mas assim, o relato de cotovelada, mas aí o pessoal do Santa Cruz já reclamou que não era pra tanto, enfim.
Mas reclamou muito também, então assim.
Mas é um problema que o Santa Cruz tá tendo, fora de casa, sempre expulsão.
E sobre essa questão de expulsão, vale salientar que ela dá um reflexo no condicionamento físico do elenco, né? Porque você jogar com um a menos na intensidade dessa reta final de Série B, cobra um preço na recuperação, né?
Mas assim, no final das contas, no frigir dos ovos, essa derrota do Santa é óbvio que é ruim, porque Santa Cruz, mais uma vez a rodada ajudou, Santa Cruz se manteve no G4, e a rodada ajudando o Santa, ajuda o Náutico, porque estão colados ali. A derrota foi ruim, mas assim, nada desesperadora não. O Santa Cruz se manteve no G4 e assim, passou.
João, nessa rodada passou. Eu não diria que a rodada ajudou, não. Porque a rodada embaralhou.
É, mas assim, o empate Bahia passando foi um bom resultado.
Foi.
Mas vamos lá.
Foi bom assim, se acabasse hoje a competição.
Justamente.
A longo prazo eu não sei. Porque deixou os dois ali. Com 10 dias pra trabalhar.
Eu acho que uma vitória de qualquer um do lado não ia tirar o perdedor da briga, não.
Lógico que o resultado pra escolher é o empate, até porque some o ponto.
Luverdense e Sampaio seria melhor um empate. A vitória da Luverdense colocou a Luverdense na briga.
É isso que eu falo. Então não achei que a rodada tenha sido boa, não.
Luverdense foi o time que mais somou no retorno.
Eu acho que a rodada foi mediana. Foi a rodada natural, digamos assim. Por exemplo, o América ganhou. O Náutico ganhou, vendo pelo lado do Santa.
O América ganhou 1-0 também, com a era.
O América vem ganhando assim, o Náutico ganhou. Aí você teve Bragantino aproximando, você tem Luverdense aproximando. Ela só foi boa ali naquele pensamento imediato do G4.
Mas é importante você ficar no
G4. Muito importante, é muito melhor defender do que
exatamente
depender de outra coisa. Né?
E aí, assim, uma coisa que eu tava pensando aqui que é o seguinte. No primeiro clássico, entre Náutico e Santa, na Arena, o Santa vinha no momento de crescimento e o Náutico começava um momento de estabilidade. Mas mesmo assim, naquele clássico, a gente aqui do podcast, a maioria, acho que não sei se foi unanimidade, cravou o Náutico como favorito para aquele clássico. Apesar do Santa Cruz vir no momento já de crescimento com o Martelotti e o Náutico começar a ter estabilidade
contestada pelo público na época.
Exatamente. E hoje, para o clássico do próximo dia 17, eu vejo o Santa muito, muito mais favorito do que o Náutico. O favoritismo do Santa Cruz hoje é maior do que o favoritismo que o Náutico tinha No clássico de ida.
Tem gente do Super Sport que quando eu vi isso, vai ficar.
Aí é aquele negócio de cinza de torcedor, de superstição de torcedor. Mas assim, que não gosta de jogar fora de time pro outro. Mas, pelo momento, pelo futebol, pela competitividade e pelas peças, até pelos desfalques, que eu acho que entre os dois desfalques, o Náutico perdeu o Rafael e o Santa perdeu o Daniel, eu acho que do Náutico é mais significativo, até porque o Santa tem João Paulo que pode voltar a jogar mais à frente, por tudo, pelo momento, pela competitividade, pelo fator em casa, por tudo isso, eu acho o Santa Cruz muito favorito pro Náutico.
Ô João, mas aí eu vou continuar discordando, velho. Eu acho que esses dois desfalques, eu acho que a entrada do Fabiano Heller altera muito menos o Náutico do que a saída do Daniel. Eu vejo Daniel como aquele caos de papel que Fred se refere em relação a Samuel Xavier, por exemplo. Para mim, o Santa vinha numa crescente, mas foi com a entrada dele que o Santa se encaixou como time. E, inclusive, o próprio João Paulo, para mim, cresceu de rendimento também depois da entrada de Daniel. E, por isso, eu acho que o desfalque do Náutico é menos importante. Eu acho que o desfalque do Santa Cruz vai acabar sendo mais relevante.
Minha opinião nesse sentido é o seguinte: o desfalque do Santa é tático. O do Náutico é apenas técnico, né? Você vai trocar um zagueiro por outro.
Perfeitamente.
O do Santa, mas, ao mesmo tempo, você vai usar um zagueiro que vem sendo menos utilizado.
Que não, se não me engano, não jogou com... Aí Rafael Patrão também com a gente. Não sei se ele jogou
mas,
com...
Mas Fabiano Heller, isso pode ser uma coisa boa, jogou, né?
Primeiro jogo. Mas também tem 10 dias.
Não jogou. Acho que ele se machucou com o Ceará. Ainda com Lisca. Então, assim, é um cara com já uma idade, que tá sem ritmo, que vai voltar justamente num momento assim, que a Série B tá...
Mas tem um cara experiente.
Então, isso conta a favor.
É um cara que vem descansado.
Para um clássico. Rafael vem bem, mas também não é o zagueiro mais
seguro, mais sólido. Não vai sentir o peso do clássico.
Já falei isso aqui uma vez, vou repetir. É o único zagueiro canhoto que o Náutico tem, se não me engano. Isso na defesa faz diferença, que Ronaldo tá jogando torto ali. E... Fabiano Heller sabe sair mais pro jogo na hora de desespero do que o Rafael.
Agora
vai ser
um duelo de experiência aí, viu? Fabiano Heller marcando grafite, né?
Vai ser um duelo. É importante pra isso também, pra não sentir, né?
Olha a pauta.
É um duelo diferente aí. Agora do Santa, você volta a adiantar João Paulo e coloca um volante.
É óbvio que e aí eu concordo com a análise de Celso, que João Paulo, o próprio futebol de João Paulo cresceu nessa posição mais recuada, com o Daniel mais à frente e tal. Só que João Paulo... assim, sabe jogar também na posição mais à frente de
armado? Sabe.
Assim, ele não é parâmetro pra muita coisa.
Ele cresceu o futebol dele.
Né? Não é parâmetro pra muita coisa, mas ele foi eleito o craque do campeonato pernambucano jogando na frente.
Vocês acham que existe a possibilidade de, pra que a mudança do Santa não seja tática, Martelotti tentar alguém na meia, mantendo João Paulo de volante?
Aí eu acho que não. Assim,
não. Ele quem pode botar tentar, quem? Pedro Castro?
Não. Renatinho?
No meio centralizado?
Eu penso em Renatinho.
Não,
eu
centralizado
acho que ele vai fazer o básico.
Renatinho pode entrar no lugar de João Paulo, mas como jogar como segundo volante. Pode ser o máximo que ele pode fazer, mas, por se tratar de um clássico, pode ser que Moradei volte
para a equipe. Lele volta, né?
Pode ser que Moradei ou Bruninho também, né? Que também. Ele gosta de utilizar Bruninho.
Ainda tem isso em relação ao Santa, né? Que é o contraponto. O Santa, em contrapartida, tem jogadores que definem, né? Que jogadores capazes de decidir, e inclusive tem o retorno de Lele, né?
Lele e de Alemão na zaga, né?
É verdade.
De Alemão na zaga, que aí
não recompõe a defesa.
Então talvez compense, né? Talvez acabe compensando aí a perda de Daniel com o retorno de Alemão.
Isso aí volta para aquela discussão anterior. Embaralhando, desembaralhando, tirando uma peça, seja qual for de cada lado, o Santa continua
a mesma coisa.
Mais forte.
É que o Santa continua favorito.
Exatamente. O Santa hoje é mais forte que o Náutico.
Joga em casa, joga na Ruda, velho. Assim,
os fatores que podem deixar o jogo em um contexto mais favorável para os alvirrubros, os fatores são a maior pressão que vai incidir sobre o Santa Cruz.
Por
o Santa
conta Cruz do favorito time do Santa.
E por estar jogando em casa, é o que eu estou dizendo. Veja só, cada time. É como se você tivesse, assim, quatro cartas na manga. cada jogo em casa. Você lançar uma, se não vier vitória, você já vai ter que buscar fora. Sim. Porque a gente está naquele ponto. O G4 está em 48 pontos. A gente até iniciou essa discussão no último podcast. Quanto chega?
Esse G4... Foi o assunto da sua coluna de hoje.
É, da minha coluna de terça, né? Esse G4, ele... Martellotti falou, a gente trouxe até pra cá, né? João trouxe essa no último programa, que 64 dá e sobra.
Dá e sobra.
Eu discordo. Eu volto para aquele cálculo simples. Vamos considerar que a gente tem três times com 48. Vamos fazer as contas a partir desses três times. Vamos considerar que eles vençam os jogos em casa. 60. Se cada um vencer uma fora, 63.
Eu vou fazer uma coisa que eu não sou muito bom, não. Vai falando, né, que eu vou fazer conta. Eu vou pegar o aproveitamento. O aproveitamento do quarto...
63%.
Ele
já fizesse, né? Eu fiz isso na 29ª rodada.
Transformar para a última rodada. Quando,
63.
Que é a média histórica, né?
Que é uma média histórica.
Que é a média histórica.
E, inclusive, na minha...
E nesse caso aí, Martelo tá certo.
Exatamente. Foi o seguinte. Depois que do podcast que você me falou aquilo, eu não tinha chutado Martellotti. Eu, durante a segunda-feira, eu me debrucei sobre os números. E primeiro eu fui tentar entender por que Martellotti calcula 63. Aí eu tenho dois fatores. A história, porque 63, historicamente, é uma média...
É, só...
Vezes sobe do que não sobe.
É, exatamente.
Com 63,
já subiu até 59.
Exatamente. E o outro fator é justamente... A projeção do quarto colocado. Que estaria em torno de. Se você for no papel, daria 62,7. Com essa rodada deve ter caído para 62, alguma coisa. Ou seja, 63 para arredondar, porque 62,7 não
existe. Você joga para cima, né?
Você joga para cima, 63. Esses são os dois fatores que dão base ao número de Martellotti. Ele olha, ano passado o Avaí subiu com 62. Ano retrasado o Figueirense subiu com 60. Ok. Só que aí, João, existe o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda, ele é uma tendência que também se comprova a cada ano. Que eu já citei aqui várias vezes, para A, para B, que é o Z4 fraco significa...
O Z4 é quase definido, né?
Exatamente.
Vamos fechar.
Outro ponto importante. O Z4 fraco e definido previamente...
Com 8 rodadas de...
Significa sempre significou uma faixa de pontuação...
É uma larga, né?
Pesada lá em cima. Só pra não falar besteira aqui, quanto é que foi o jogo do ABC hoje?
Batou.
Foi. Batou, ele fez um ponto.
O ABC, parênteses, o ABC é um caso, eu acho que inédito no futebol. Não ganhou nenhuma ainda, comandante, e está a 19 jogos... Sem vencer.
Meu
um
amigo.
Turno inteiro sem vencer ninguém.
Eu ia falar um negócio, tu falando esses números tudinho. A turma tá brincando de simulador desde a última
pesado,
rodada,
pesado.
Né?
Mas só pra completar o raciocínio. Com esse ponto do ABC, o Z4 hoje tem 95 pontos. Na 29ª rodada, ou seja, uma rodada atrás, em 2012, o Z4 tinha 91 pontos. Que é basicamente a mesma 95, aqui vamos dizer que na 30ª rodada tem ido para 92. Sabe quantos pontos subiu em 2012? 71, o São Caetano não subiu.
Mas aí foi
uma distorção histórica, lógico, foi uma distorção histórica. Eu não vejo que esse campeonato leva a isso. Porém, no ano que o Figueirense subiu com 60... Sabe quantos pontos tinha o Z4 nesse momento? 112. É muito acima.
Bem, mas tem alguma coisa assim. E depois a gente vai.
Então é muito acima. O que eu quero dizer é o seguinte, João. Todos os anos bate. Não é uma regra. Porque não é uma regra matemática. Não é certeza. É tendência. Todos os anos, um Z4 baixíssimo e definido previamente estoura lá em cima. Então,
sim.
Minha conclusão disso foi. 65 pontos.
Tudo bem, mas tem um porém aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, dos jogos que faltam pra todo mundo. tem muito confronto direto.
Mas sempre tem, é a média histórica, aí, é 3 a 4, João.
É, confronto direto você ganha ponto e tira ponto.
A média histórica é de 8 jogos, são 3 confrontos diretos, é por aí.
Você lembra que no domingo a gente falou de simulador?
Exato.
Botafogo não é mais campeão do meu simulador não, meu velho.
Já mudou aí, pô.
Sabe por quê?
Simulador
a tabela do América é uma baba,
não,
velho.
Você botou só América campeão, não, né?
Botafogo, América, 71-71. Vitória, 70. Bahia, 68.
Tu desse o título pro América, fosse gigante.
Consegui dar pro América.
Que tirasse o Santa.
Paysandu, 67. Santa Cruz, 65.
Fosse gigante com o América. Givanildo, se Givanildo... Te encontrar, ele abre um sorriso.
Mas, meu amigo,
não tem perigo.
Não é com essa tabela que a
Rafa tabela. Vamos olhar essa tabela do América.
Pai,
a tabela do América.
O Givanildo, como eu conheço, se ele sonhar que alguém está colocando ele como campeão da Série B hoje, ele vai dar um banho de sal grosso na Independência, no CT.
Eu pensei que era Givanildo sorrindo, pô, porque eu encontrei Giovanni no Village uma vez. Eu saí nele chegando no Village, ele só tava sorrindo. No
Village é muito fácil.
Aí é fácil demais, né, jogo? Aí, até com a tabela invertida, ele vai...
É supersticioso demais, menino.
Agora, se acontecesse isso, o Givanildo ia ser gigante, porque seria o, se não me engano, o terceiro acesso dele com o América, porque ele subiu da B pra... Naquele ano que teve quadrangular com o Náutico, teve aquela confusão dos aflitos, subiu da C pra B com o América, dando título ao América, e subiria esse ano de novo, seria... Três títulos nacionais. Seria três acessos e três títulos nacionais com a América.
Mas, meus amigos, eu tava rindo disso não. Sabe o que eu tava rindo?
Ah.
Eu só vi o Ceará.
Lisca,
eu falei o Ceará.
Só vi o Ceará.
É outro
não gigante. Sei como. Eu fui aqui pra baixo, como ficou o Z4. Ceará 39, Oeste 39. Oeste, ABC, Boa Esporte, Mogi. Só vi o Ceará, não sei como, meu velho.
É, não tô colocando.
Eu não tô colocando minha ficha nesse
eu vou dar print aqui pro brincadeira depois. É,
simulador.
Antes da gente falar de simulador, até pra dar tempo, vamos tocar aquela.
Os próximos jogos. Mas só pra ilustrar o quanto simulador é difícil, é o seguinte:
toda rodada tu vai mudar.
A gente faz simulador e é só você ver que você faz uma aposta. Imagine você acertar. Imagine quanto seria na casa de aposta você acertar uma simulação. Seria o cara, isso aí que o Rafael fez, se ele for fazer no Sporting Bet da vida e der certo,
deve fazer um rico. Simulador, tem um amigo nosso, Alves Rubro, aí vocês conhecem muito bem, 2013, o Náutico naquela draga, com o Paulo Vanderlei de presidente, e não sei o que, quando o Marcelo subiu, que o Náutico deu uma respirada, ganhou um jogo da Ponte Preta Foto, o cara fez simulador e conseguiu salvar o Náutico.
É simulador, é...
Tu conhece esse, Celso?
Conheço demais.
Simulador, bicho, é igual a...
Não, e outra coisa...
Eu vou nem dizer minha comparação.
Fez o simulador salvando o Náutico e acreditou e ficou lá, né? E cresceu.
Agora, assim, só lembrar essa brincadeirinha aqui da gente.
Acho que todo mundo já tá sabendo agora, João.
América, Botafogo e Vitória chega aí na última rodada brigando pelo título. Na última rodada é Botafogo e América, pô.
Gigante.
Mas vamos lá.
Vai pra realidade, bicho.
A gente fez uma tabela, né, Celso, que você vai detalhar aí. Uma tabela não, a gente detalhou os últimos 8 jogos do terceiro ao 11º colocado.
Por que o 11º? Porque do terceiro pro Luverdense são 3 pontos de diferença e o CRB ali tá querendo, no grupo do que quer chegar. Porque é aquele negócio, meu amigo, podcast Pajussara.
Hoje tá animado.
Tá gigante.
Demais.
E vai dizer lá pros caras que não estão fora da
Mazola, briga. Mazola grande, crescendo lá dentro.
Mazola vai lembrar. Tu acha que Mazola todo da pré-eleção, ele lembra do Sport 2001.
Mazola vai ser convidado especial no podcast pra Jussara.
Total.
Se Mazola subiu o CRB, o podcast original, 45 minutos, devia falar com ele. O rei dos acessos improváveis.
Ô Celso.
E canhete,
hein? Ô Celso, foi tu que, quando cobriu o Sport, encontrou Mazola lá em Serra Talhada, em Salgueiro, foi?
Não, foi em Salgueiro.
Em Salgueiro foi, no...
Foi em Salgueiro.
No bar de noite, aquela resenha.
É, mas não posso dar nome aos bois, não. Mas, velho, Mazola, eu vou dizer só uma conversa, vou fazer essa inconfidência. Posso, Fred? O que é que tu acha?
Vai.
É tu, né?
É. Abraço,
vai, né?
É.
Mazola, mas como eu tenho testemunhas, eu fico mais tranquilo. A gente tava na mesa, tava cobrindo uma temporada daquela de clube do interior pelo sertão. Tinha feito jogo Araripina, tudo, enfim. Tava lá em Salgueiro e depois, na véspera do jogo, Foi na véspera? Não, foi, perdão. Foi depois do jogo. Depois do jogo. O Sport tinha...
Isso em 2012, né?
Se eu não me engano. Foi. É, e aí o pessoal combinou de encontrar no barzinho. Na frente do hotel onde eu estava. Manda a cerveja lá. E pouco tempo depois chega Mazola com outro membro do departamento de futebol do Sport, que eu também vou preservar o nome. E aí conversava, acabou sentando na mesa da gente, ficou meio desconfiado, mas conversaram lá, acabou sentando na mesa da gente, conversa vai, conversa vem, que a pouco, depois de algumas cervejas abertas, ele abriu também mais o coração e soltou a língua. E aí falou o seguinte, e digo mais, falando sobre o momento do Sport, que não era bom, que estava complicado e tal, tomando muito gol, aí fez. E digo mais, tá chegando a hora. Aí eu, tá chegando a hora de quê, Mazola? Ele fez, tá chegando a hora. Aí eu, de quê? Ele fez, seu magrão. Aí eu fiz, para, respira. A zaga do Sport, acho que era Bruno Aguiar. E, não lembro, mas pô, tinha Bruno Aguiar na zaga. E aí eu fiz, veja bem, mano, calma, veja. O rendimento de Magrão começou a cair depois que Durval foi embora, tá? Começou a falar. E, enfim, Magrão continuou no time. Não acredito que tenha sido por conta dessa conversa, não. Capaz de nem lembrar dessa conversa. Mas é Mazola, pô.
Aí ele falou, precisamos falar sobre Magrão.
Foi. Teve gente
que marcou nessa. Que marcou nessa.
Teve
gente. Mas vai a tabela.
Mas vamos na tabela.
Vamos lá. O América, vamos começar pelo América.
Exato. O América
é o que justifica essa, a projeção de Rafael.
É.
Velho, eu fiz. E o América, eu já fui interrompido.
Tu tá recorde. Fala a verdade. Tu tá com saudade, tá? Não?
Muita. Aí é pior, quando eu tô aí é pior. Eu aqui eu acho que vocês.
Isso é porque Cássio tá em Alcatraz, né?
É verdade.
Quando todo mundo vai pra Noronha, é Noronha.
Eu mandei
Cássio
uma,
vai Alcatraz.
Eu mandei um lição pra Cássio. Cássio lá de Noronha, mandei umas fotos pra ele. Cássio, jovem, posto. Aí mandei pra ele, quando chegar eu volto, eu faço.
E aí ele um dia desse falou, deixou uma mensagem no grupo da gente, vou aqui voltar pra sofrência. É o Alcatraz, pô.
É, sofrência da peste.
É o Alcatraz, Cássio ali tá crime. Nervoso.
Tá nervoso.
Cássio, manda um áudio.
Sem internet.
Cássio, manda um áudio pro programa, que ele escreveu umas coisas hoje no grupo.
E Cássio tá cercado de praia. Vê que desespero.
É. Pra ele é.
Ele fez assim.
Pra ele é desespero, pô.
Quando a gente pediu um áudio, ele fez assim: veja só, essa mensagem que vocês estão lendo, eu tentei mandar 3 vezes. Se eu for mandar um áudio, lembre de uma coisa: eu uso o Tim e tô em Noronha.
Não, mas calma.
pra vocês áudio? Entenderem quem é Cássio, sabe qual é a parte predileta de Cássio do litoral sul do Pernambuco? O Porto de Suape.
É.
A parte que ele tem mais
é refinaria.
Quando vai pro vilarejo, ele paga, faz questão de pagar 2 pedaços só por causa disso.
E fica, passa por lá babando. Vê que coisa linda, vê que coisa gigante. Coisa maravilhosa.
O melhor da Tim foi que ele virou, ele na mensagem ainda falou pra Fred, tu és um brincante.
Tu és um brincante.
Ele tá gaitado na área,
né? Pode voltar ao América, senhores.
América.
Com quanto tempo de programa, Rafa?
América.
Quem sabe?
Rafa vai dizer, vamos lá.
Peraí, vamos fazer a tabela da América?
América.
Vamos.
Vai.
ABC fora.
Ganhou.
O ABC não ganha de ninguém.
19 jogos sem vencer. Repetindo, 19 jogos sem vencer. E nunca venceu em casa, na pois Série B.
Agora, se a gente for comentar jogo a jogo, termina amanhã esse podcast.
Bom, vai.
ABC fora, Oeste em casa, Boa fora.
Veja Paysandu, que trilogia. Essa trilogia aí já é de afirmação. Ele tem 3 jogos. Ele entrou no G4, né? Ele consolidou no G4, passou o Santa Cruz.
Já tem 3 pontos de folga.
E vai para uma sequência...
De ganhar 9 em 9, né?
Que seja 7. Que seja 6.
Não, o empate com Boa.
Não, Boa tá
que seja
não.
Novo.
Peraí, menino. O único jogo de risco pra mim aí é o ABC. Porque é uma viagem mais longa.
Empata, pelo menos, né?
Mas na verdade é o seguinte, é pra 9 ou 7 pontos. 7 é 9 pontos. E aí, consolidação.
Essa do ABC só justifica a tua tese, aquela tese do nosso amigo. Quanto maior o tabu, mais perto ele tá sendo quebrado.
Mas realmente não. O Boa ninguém mais perde pontos.
O ABC só quebra esse tabu, sabe quando? Pegar o Mojimirim em casa. Se não quer do Mojimirim, meu amigo, ganha mais ninguém não.
É como Boa, veja só. Mojimirim e Boa, ninguém mais perde ponto não.
É verdade, não. Só os pequenininhos.
Continua.
Aí vai pra 2 jogos contra adversários diretos, né? Paysandu e Vitória.
Mas aí já fez gordura.
E
os dois em casa, né?
E os dois em casa. Certo.
É, depois sai para pegar o Paraná.
Ótimo jogo.
Volta. Né? Ótimo jogo, exatamente. É, volta para pegar um Ceará que, tirando o Rafael, é bem provável que
já esteja rebaixado.
Bem provável.
É. E faz a festa com o Botafogo.
Fecha, né? Com o Botafogo fora.
Possivelmente já campeão.
E aí já faz a festa. Já,
né? Com título, de repente.
Né? Jogo do título, jogo da final. É final.
Não daria jogo da final, mas provavelmente já com boa chance de comemorar o acesso. O América.
Mas ainda assim é um jogo ruim pro América.
Um jogo ruim.
Dá pra
ruim, mas assim, mas não, né? Com a tabela que o América tem, você deixar pra decidir a vida dele quando o Botafogo no Rio,
é, meu amigo. Já perdeu, já se atrapalhou pelo
caminho. Aí já chega atrapalhado.
É uma tabela com 3 confrontos direto.
É uma tabela com 3 babas.
3 babas vindo agora, o que é mais importante.
3 babas, baba daquela baba mesmo. E 2 jogos confrontos diretos em casa.
É, uma última tabela.
E depois, muito embalado, né, velho?
É, e depois vem, um jogo falou, que...
Agora, depois de, sei lá, 3 vitórias, né?
É. Depois desse tudinho, você pega 3 babas, 2 confrontos diretos em casa, e depois, se ele se atropelar, ele tem um jogo contra um time marolão e que é o Paraná fora. Então, assim, eu sinceramente, o América...
É tabela pra, no mínimo, 15 pontos.
É. Agora, se veja...
15 assim, pontos já são 66.
Ok. E aí a gente colocando, porque a gente está começando no América, certo? Porque a gente começou no América? Porque a gente considera que Botafogo
e Vitória
já estão dentro. Então, com essa tabela aí, só sobra uma vaga.
Se o América cumprir a parte dele...
Se o América cumprir a parte, só sobra uma vaga. Então vamos lá, quem ficaria com essa outra vaga?
Vamos lá, Santa.
Acontece essa mesma, Fred. Se o América cumprir a parte dele, o que é? É vencer esses 3 ou somar 7 pontos?
Eu acho
que. Paysandu e Vitória.
Eu acho o seguinte: eu acho que essa tabela aqui, Celso, desenha 15, pelo menos 15 pontos para o América. Por que 15? Porque. Que ele ganhe 3 em casa. E ele tem jogos fora muito bons.
Paraná, é um jogo.
É, boa, ótimo. ABC.
Um momento decisivo, você pegar um time
que ele ganha 2 fora. Eu ainda estou deixando uma derrota em casa que seja num desses confrontos diretos. Assim, que ele faça 12 pontos, sem contar os empates, já joga ele para 63. Com os empates da vida, já vai para 65.
Eu acho que o América está encaminhado.
Depende muito dele, depende de não fazer bobagem.
Aí, que tu tá com o papel, Fred.
América,
já
América
bota um 65 aí.
Eu tô com papel, mas não tô com caneta.
Aqui a caneta.
Não, eu tenho lápis aqui. Mas assim, Celso, eu acho que assim, esse 65
não,
eu
tô
no.
Tá, vamos. Vamos lá. É, Santa, tem o clássico, né? No Arruda, sai pra pegar o Atlético Goianiense, recebe Criciúma, sai pra pegar o Bahia, recebe o Oeste, Botafogo fora, Mogi fora e fecha com o Vitória no Arruda.
Eu acho a tabela boa também.
Eu acho a tabela boa, mas assim, com alguns poréns, por exemplo. O clássico. É um
porém. Esse é o primeiro porém.
É. Porque assim, o Santa Cruz é favorito? É. Tá jogando mais bola? É. Mas é clássico.
Mas tem que ganhar.
Tem que ganhar, não. Tudo bem.
Se ele não ganhar, a tabela fica ruim.
Se ele não ganhar, a tabela fica ruim, porque aí o jogo ele já vai muito pressionado com o Atlético Goiás lá no Serra Dourada, que é chato. E aí ele tem confronto com o Bahia na Fonte Nova, que vai ser complicado toda a vida.
É clássico.
Vai pegar o Botafogo fora de casa, o Botafogo querendo ser campeão da Série B. Então assim... Tem alguns jogos chatos, que principalmente o Bahia e...
O acesso do Botafogo, inclusive.
Né? Bahia, exatamente. Bahia e Botafogo fora, que são jogos complicados. E esse jogo do clássico pode definir muita coisa pra ele. Assim, é uma tabela, eu diria assim, que de nível de dificuldade é razoável.
Eu acho que...
É uma tabela que diz que o Santa depende só dele mesmo, né?
Vê só, Celso. Vamos analisando essa tabela...
Nesse negócio aí, todo mundo defende só dele.
Vamos analisando essa tabela pelos jogos mais fáceis. Criciúma em casa, Oeste em casa e Mogi fora, eu dou 9 pontos ao Santa.
9 pontos.
Dou 9 pontos ao Santa. Hoje ele tem 48, né?
Isso.
É. Ia pra 57.
Mas vai precisar buscar
pontos. Aí ele precisa arrumar aí mais 6 pra entrar na briga. Pra mim não é pra subir, não. Pra mim 63 é pra entrar na briga. Ele pode arrumar 6, esses 6 que faltam, com as 2 vitórias em casa, sobre Náutico e o Vitória sendo com aquela possibilidade de
pegar o Vitória. Mas aí você vai chegar na última rodada daquele jeito.
Né? É, mas você pega, com aquela possibilidade de pegar o Vitória, já tendo subido sem chance de título.
É, tudo bem. É.
Mas aí ele precisaria vencer o Náutico vencer o Vitória.
Mas é por isso que esse jogo do Náutico é essencial.
Mas ele teria a carta na manga do Atlético Goianiense. Seria uma carta na manga. E colocando derrota para Botafogo e Bahia.
É, mas é exatamente, mas é que negócio, assim, se ele não vence, se, por exemplo, se o Santa Cruz empata com o Náutico,
complica.
Complica, porque o jogo do Atlético Goianiense já é um jogo pressão, de pressão. É,
já cria pressão. É... Porque a gente tá analisando 8 jogos, mas o ideal é que fosse de 3 em 3, de 2 em 2, porque as realidades vão mudando.
Vão mudando. Né? A gente tá analisando o jogo da 36ª rodada com o horário de hoje.
É, exato. Isso muda muito.
Muda muito.
Mas... Eu diria que o lado bom pro Santa Cruz é que ele tem 3 jogos nessa sequência dele aí que praticamente deixam ele com 57 pontos.
É, mas é pouco ponto.
É, mas então, ele tem 3 que ele precisaria arrumar aí mais...
O que o Fred tá querendo dizer é que ele tem 3 vitórias consideravelmente fáceis.
Fáceis.
Sim.
Exatamente. Agora...
De uma tabela de 8 jogos.
Ainda aqui pra... Agora, vou lembrar uma coisa. Ainda não começou a circular a mala preta. E mala preta circula na Série B pesadamente na reta final. Então, assim, um Mogi fora, turbinado no dinheiro...
Mala preta, mala branca, né?
Mala branca que se chama, né?
Na minha época era mala preta.
Isso é frescura.
Porque
premiação pra tentar vencer o adversário.
É. Porque você inventou o negócio de mala branca não tem pra cá, mas sempre foi mala preta, mas vai.
Porque mala preta é quando mas é.
Mas isso não é.
Porque isso foi criado do tempo pra cá. Mas
isso inventaram depois.
É.
Além do que é racista.
É besteira. A
preta é ruim e a branca é boa, né?
Mas é o bloco financeiro.
Outro detalhe. É também uma grande besteira.
É besteira.
Isso de racismo de preto e branco também, porque.
Ah, é besteira. Isso é verdade. Isso é, pelo amor de Deus. Segue.
Mas enfim, vamos pra Paysandu. Mas é isso. A tabela do Santo é a tabela.
Média.
Eu acho boa. Média pra boa.
Eu acho média. Média pra média mesmo.
O jogo-chave Santa Cruz.
Náutico é o jogo-chave Santa Cruz.
Agora é Náutico. Mas eu acho que Santa Cruz favorito e vai ganhar esse jogo. Mas jogo-chave é Bahia e Botafogo fora.
Mas aí ele pode
tem
perder.
Que... Não, acho que não. Se quiser subir, tem que roubar ponto desses caras. Tem que arrumar um empate lá fora.
Não, eu acho, veja só, depende de como chegar. Se ele chegar com 3 vitórias, tá. Tá encaminhado.
O clássico a gente.
Eu acho que o clássico define
muita coisa.
Define muita coisa pro Santa. Porque vai se perder ou se empatar o clássico.
Já ele já vai diferente pro jogo contra o Goiás.
As coisas já dão.
A pressão é maior. Já complica. Trabalhar com pressão é difícil.
Vamos pro Paysandu.
Que eu digo Bahia. Macaé, recebe o Macaé. Sai pra pegar Sampaio. Recebe CRB. Sai pra pegar o América Mineiro e o Mogi. Aí depois recebe Luverdense e Criciúma e fecha com o Oeste.
Uma ótima tabela também.
Melhor que a do Santa.
Melhor que a do Santa. Porque aqui, de olhos fechados, você já bota, na mesma lógica que eu coloquei, você já bota 4 jogos de vitória certa. Na mesma lógica, não estou dizendo que vai chegar e ganhar.
Macaé, Mogi, Criciúma e Oeste.
Exatamente.
Já é um jogo a mais que o Santa.
Já é.
De vitória certa.
Exatamente. O que já aumenta a dificuldade do Santa.
E já deixa a tabela.
E vai bater lá naquela história que eu falei de que esse G4
vai subir, né?
Subir. E aí a gente tem o CRB, que daqui a 2 rodadas.
Aqui, quando somando esses 4 vitórias, certas, teria 60 pontos.
60 pontos, que já seria mais do que os 57 do Santa.
É, aí tem os jogos CRB em
Se
casa.
Se o Santa ganha do Náutico, já fica 60-60.
Sim. É verdade. Aí ele vai ter CRB em casa, que é um jogo.
Que daqui a 2 rodadas pode ser outro CRB já morto.
É, pode ser o CRB morto. Ou o CRB vivíssimo.
Também. Ou vivíssimo, que aí divide um jogo complicado. Mas o CRB é meio...
A tendência
é
que seja morto.
Só joga bem em casa, né? É um time...
A tendência é que seja morto. Sampaio fora, que é jogo chato.
Chato.
E América Mineiro fora, que é jogo
chatíssimo.
Chato.
Chatíssimo. Chatíssimo.
Mas é uma tabela melhor que a do Santos.
E aí ele tem Luverdense aqui, que pode estar morto também. Daqui a 6 rodadas.
Na verdade, ele botou aqui. Porque tem o CRB e o Luverdense. Vai ter um confronto já na próxima rodada, o CRB e o Luverdense, que um pode matar o outro.
É, então assim, a tabela do Paysandu é muito boa tabela. O problema é a queda de desempenho do Paysandu.
Eu diria que a tabela do América é muito boa, a do Paysandu é boa, a do Santa Cruz até agora é média.
E... Essa tabela do Paysandu, tava vendo aqui, Fred, eu considero ela boa. Ela é daquela que, tipo, se você for ver os times que o Paysandu vai enfrentar, as camisas dele você só encontra na loja do torcedor.
É verdade.
Olha... É Macaé, Sampaio, CRB, América Mineiro. América Mineiro você ainda encontra?
Encontra no Jogador também, só. E em Minas.
Luverdense, Criciúma e Oeste.
Peso zero.
E é verdade absoluta. Todas as estão lá no torcedor.
Todo milhão. Com desconto, né? Qual o código mesmo, Celso?
45 min, né?
Lojatorcedor.com. E todo dia tem uma camisa nova no Twitter.
Celso, tu fosse gigante agora. Peço mexer.
Isso que é combinado.
Não, mas foi gigante. E esse foi espontâneo, porque espontâneo. Na verdade o que eu quis dizer é o seguinte, que como a loja do Cedor trabalha com times alternativos, ele quer dizer o seguinte, é verdade. É uma tabela alternativa. É. Ele não pega o gigante não da pega. Série B. Quem são os gigantes da Série B? Botafogo, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico e Ceará, que tá lá atrás.
É.
Né? São os gigantes da Série B. Ele não
talvez pega... um Paysandu da vida.
E um Paysandu, mas ele é próprio,
mas
né?
Ele é próprio, né?
Aí ele enfrenta todo o coletivo. Pegar, né?
Aí, se ele perder por ele mesmo...
dele entra na história.
Hã?
A camisa dele não entra nessa história, não.
É. E tem lá
também. Batei lá também, no modelo novo, inclusive, no nosso torcedor.
Ó, vamos pro Bahia?
Vamos.
Vai.
Bahia, Oeste fora, né? Depois recebe o Criciúma. Sai pra pegar o Botafogo.
Muito cedo, o Botafogo é ruim.
Aí recebe, é verdade. Aí recebe o Sampa no clássico, né? É clássico, né?
É clássico Nordeste. Nordeste.
Tô no mesmo lugar da Copa do Nordeste ano que vem.
ABC, também na Fonte Nova, né? Aí sai pra dobradinha fora, depois dessa dobradinha em casa. Aí Boa e Náutico. E fecha recebendo o Atlético Goianiense.
Tabela boa também. Tabela.
De regular pra boa.
De regular pra boa.
Rapaz.
Lembra um pouco a do Santa, mas é uma tabela que ela pode se abrir.
Ele vai pegar o Oeste, que.
Não seria morto agora.
Esse é
o ponto ruim da tabela dele.
Porque o Oeste é aquele assim. Eu acho que enfrentou o Náutico, mas ganhou do Náutico sem mostrar nada. Foi o Náutico que mostrou menos ainda. É. Se o Bahia, que vai ter a volta de Chiesa, foi expulso.
E o novo treinador. Clássico, né?
E o novo treinador. Eu acho que é jogo vencível.
O Bahia de hoje.
É jogo vencível,
é
jogo garantido.
O Bahia de hoje não ganha, não. O Bahia de hoje se complica.
É o Bahia de hoje.
A gente vai considerar que o Bahia vai passar por uma melhor.
É aquele negócio. É um jogo vencível, mas não é garantia de vitória.
Eu acho que o Bahia acertou em cheio com a demissão do Sérgio Soares.
Também.
E o Bahia volta forte.
Timing, né,
volta forte pro jogo, principalmente se confirmar Milton Mendes. Um treinador vindo da Série A, um treinador que mostrou um bom trabalho.
Fez um bom trabalho.
Um treinador de extremamente motivador. É um time de camisa, que essa aí você encontra nas outras lojas.
Essa aí você encontra nas grandes
lojas. E assim, aí vamos analisando naquele ponto que a gente faz de. Que a gente tá fazendo jogo ganho. Se a gente considerar o Oeste jogo ganho.
Eu não considero, não, mas é que tá, não dá pra considerar esse jogo ganho. Aí é só Sabá, você
considera. O Oeste eu não consideraria jogo ganho, não. Ok. A gente vai de Criciúma em casa,
certo? Agora, certo.
ABC em casa, certo?
Certo.
Boa em casa, certo?
E até
que Goiás. É uma rodada. São quatro jogos ganhos.
Parece com a do Bahia.
Boa,
Boa fora de casa, né?
Boa fora, mas o Boa já tá daquele jeito.
Mas é uma tabela que desenha o seguinte. Se o Bahia subir, é só na última rodada.
Mas aí eu vou fazer... Veja como vai a tabela do Bahia. A gente tem aqui quatro jogos ganhos. Dois jogos que vão ser muito difíceis. Botafogo fora e Santa Cruz em casa. Vão ser jogos muito pesados. Mas esse Náutico aqui na penúltima rodada, que hoje seria um jogo difícil...
Depende como ela chega lá.
Pode ser um jogo morto, né?
Pode ser um jogo morto, com 500 pessoas na arena, pro Bahia passar fácil.
E outra coisa, se o Santa Cruz estiver na briga, a pressão...
Aí é que o Náutico correria menos Náutico ainda. Então assim...
Botar menino pra jogar.
Tabelas todas muito boas até aqui. É. E boas pra...
Mas de todas as quatro que a gente analisou, a minha pior ainda é do Santa. Repito, o América é muito boa, na minha opinião. O América é muito boa, o Santa Cruz é regular. Parece do Bahia é boa. No patamar de boa.
O Paysandu é interessante.
O Paysandu é melhor que o Bahia. Melhor,
porque o Bahia
tá colocando esse Oeste como um...
Porque vê só, o Bahia pode desandar. É perder do Oeste, ganha do Criciúma em casa, aí vem pra Botafogo e Santa, é muita pressão. Aí não adianta ter tabela boa depois.
Exatamente. É porque isso aqui, a gente tá fazendo um exercício de... A gente começou com o De Volta para o Futuro, meu amigo. A gente pega o carro De Volta para o Futuro e lá pra frente agora.
Aí eu vou achar
que tá na arte o carro do treinador. De Volta para o Futuro.
Tem que tá. E outra coisa, se a gente for nessa pisadinha aí, eu tô achando que a gente... O CRB aí, quando a gente vai cortar da...
Vamos, Náutico.
Por que esse amigo? Senão o programa tem duas horas.
Náutico, tem seis confrontos diretos. Você já faz essa introdução. Dos nove...
Então dale.
Dos nove times que a gente tá citando... São seis, é o que tem mais confronto direto.
É a tabela mais difícil de
considerando
todos.
Que até CRB seria confronto direto. Lê aí.
Vou rapidinho aqui. Santa fora, aí Botafogo na Arena, Pernambuco, Vitória fora, Paraná em casa, Macaé fora, CRB e Botafogo em casa
e, Bahia
e Bragantino
casa.
Fora. E Bahia, perdão. CRB e Bahia em casa e Bragantino fora.
Assim, a tabela para mim, de todos os times que a gente considera que está brigando pelo G4, e a gente colocou até o CRB, é a pior tabela.
Até pelo início.
Até pelo início. Porque ele, assim, se o Náutico...
Se ele sair vivo de sair...
Exatamente. Se o Náutico vai ter... O Náutico teve 3 refrescos para recolocar o Náutico na briga, e agora vai dizer, Náutico, tá, beleza, passou essa fase aí, entrou na briga, agora é contigo, agora é jogo grande. Se o Náutico sair liso...
Aí depois pega uma sequência mais tranquila, né? Não,
mas ele tem que saber como é que vai sair da sequência.
Mas ele precisa sair vivo,
fora, né?
Ele precisa sair vivo. Ele tem que, veja só, ele vai pegar Santa Fora, que é um jogo dificílimo.
Um clássico, Botafogo em casa aqui é dificílimo.
Botafogo é dificílimo e Vitória fora, que pelo amor de Deus. Então assim, se ele conseguir sair vivo dessa aí, ele sai vivo e grande.
Sai grande. Aí a tabela se transforma na tabela. Exatamente. Fácil.
Se ele sair vivo, eu digo...
Mas sair vivo vai fazer quantos pontos? 6?
6.
Nos próximos 3?
Nos próximos 3 jogos. Santa, Botafogo e Vitória. Se ele fizer 6 pontos,
ele sai vivo. Mas 5 dá pra sair vivo. 5
sai bem. 5 sai vivo. Até porque você, pra fazer 5 não perdeu ninguém.
É, justamente. 5
sai bem, pô. Até porque você
tira o ponto dos outros.
Eu digo...
Vai ser a mesma coisa. 5 é tão difícil quanto 6.
É.
Porque você não vai perder pra ninguém.
E 5 segura, né, a turma, né?
5 segura a turma.
Mas 5 pode ser. 5 pode ser. 5 pode ser. Um empate com... Por isso que eu tô dizendo que o empate com o Santa Cruz não é ruim pro Náutico. Se ele empata com o Santa Cruz...
O melhor empate seria o do Santa, inclusive pro Náutico, que é o adversário mais direto. Agora, pro Náutico fazer...
É muito difícil.
Pro Náutico fazer 1 ou 0 aqui, também é vou aqui e volto já, viu?
É, exatamente. É isso que eu tenho. Se o Náutico sair vivo dessa sequência, dessa trilogia aí complicada, ele sai e sai grande. Esses 3 jogos é o que vai definir o Náutico na competição.
Aí a gente volta pro ponto de origem. A matemática permite acreditar. O futebol, vai ter que passar por um túnel aí nesses 10 dias. Sampaio, Celso.
Sampaio. É, Boa Esporte fora, Paysandu em casa, ABC fora, aí depois a sequência Oeste Atlético em casa e Bragantino e CRB fora. E depois fecha com o Paraná em casa.
Boa tabela.
Boa tabela. 5 jogos ganháveis demais. Que é Boa...
ABC,
Oeste, Atlético e Paraná. 5 jogos bem ganháveis.
É, os jogos que não são confrontos direto, né? É. Todos os jogos que não são confrontos.
Agora,
veja, tem outro detalhe. É, pega o Boa agora, que é um jogo bem ganhável mesmo.
Que ninguém tá perdendo ponto.
Pode perder do Paysandu. Pode perder do Paysandu.
E em casa.
E depois, em casa. Pode perder em casa, Paysandu. E depois vai passar
de difícil
perder.
ABC, ele é fortezinho em casa. Ele é muito fortezinho em casa. Vamos dizer que empate com o Paysandu.
Veja, ele tem uma sequência boa.
Ele tem uma sequência boa.
Agora,
não é um bom time e não tá jogando bem.
É mais ou menos o Náutico. E a matemática tá.
Um pouquinho melhor.
Jogando um pouquinho melhor.
Um pouquinho melhor.
Mas na verdade, desses 8 aí, quem tá jogando pior futebol é o Náutico.
É o Náutico.
Dos 8 que a gente colocou aqui. Do América.
Os 3 piores no momento é Náutico passando do Bahia.
Do América. O Náutico tá jogando pior futebol. O Náutico tá ganhando aí. O Náutico ganhou aquele jogo do América, do ABC, 3-0. Mais em campo, desde os 19 minutos do primeiro tempo. Assim. A bola o Náutico tá jogando.
Então assim, Sampaio.
O Náutico tá jogando bola de meio de tabela.
Sampaio bem interessante a tabela, agora não confio no time. Pra empatar com Boa também, vou aqui e volto já.
O Náutico tá jogando futebol de meio pra metade pra baixo da tabela.
Vamos pro Bragantino.
Botafogo fora, Luverdense em casa, Atlético Goianiense fora, Mogi Mirim em casa, Ceará fora, Sampaio em casa, Paraná fora e Náutico em casa.
Razoável.
Razoável pra chata, sobretudo pelo início,
começo, né? Botafogo e Luverdense, eu não vejo... É fora em casa, não vejo ele conquistando mais do que... Sinceramente...
Não, ele tá ligado no Luverdense, seria o teto dele aí.
É, não acho que, o máximo é isso.
Aí, agora, se ele conseguir 3 pontos aí, ele vai pra sequência muito boa. Mas aí, o Atlético Goianiense fora não é o time.
E tem uma coisa.
É um time chato.
Que aí também já começa a ser os times que não se impõem. Bragantino não se impõe.
É isso que eu ia dizer. Tem isso, além do futebol, tem tudo. Uma coisa que a gente analisa também é camisa. Pra mim, camisa faz diferença.
Pesa muito.
Por exemplo, Bragantino, Luverdense e o próprio CRB. Pra brigar pra... Qual a foto do CRB jogou Série A?
Não, ninguém...
Então assim, não tem camisa.
O próprio Sampaio. É porque tem torcida. E aí você cria a...
Mas Bragantino e Luverdense...
Os 5 primeiros que a gente analisou de América Náutico é um contexto de time.
Exatamente.
O Sampaio é uma espécie de interseção. E os outros 3 estão aí porque a gente...
Agora, a torcida do Paio pra subir no Brasil é gigante. Porque é. Pela alternativa, porque seria alternativa, assim.
Porque seria muito bacana, né? Seria muito legal. Ou Sampaio ou Paysandu. É. Eu também acho que no país há uma torcida pelo Santa também, por tudo que.
É. Esse time é grande assim, com torcida.
É. Há muito. Grande e há muito tempo longe da Série A, né? Então tem esse. Esse saudosismo aí.
Luverdense.
CRB em casa. Ô Celso,
antes de tu ler a Luverdense, destacando a coisa que o João falou, e eu colocando em números, é o melhor time do segundo turno.
Melhor time do segundo turno, 24 pontos somados.
72% de aproveitamento. Então, isso.
Impressionante.
Isso.
Graças ao Náutico.
Isso não, graças ao Náutico não.
O Náutico deu ignição, meu amigo. Meu amigo, o Náutico deu a. Tem o. Como é? Espinafre do Popeye.
Foi. Perfeito, João. Perfeito.
Tá muito
jogo, Náutico. Tá ali embaixo da tabela, 20 pontos aqui. Toma aí. Sobe. Mete 5-1 e sobe.
Espinafre do Popeye.
Agora, é por isso que eu tô dizendo. A gente tem um time aí. Esse merece atenção, porque é um time com 72% de aproveitamento no segundo turno. Solta aí.
É um começo bom, viu?
Hã?
É um começo relativamente bom.
Pega lá, vai.
É porque ele é muito forte em casa.
E mais ou menos. Mas fora, todo mundo é mais ou menos.
Mas ele é daqueles que ninguém respeita fora, né?
É.
Que o cara faz assim: eita, lá vem Bahia, é pau. Lá vem Santa, é pau. Luverdense tem que ganhar.
É.
Então, lê aí, Celso.
Se a gente tá no Luverdense.
Luverdense.
CRB fora.
Rapidinho, Celso. Só pra lembrar. É o jogo do começo do segundo turno mesmo, pô, Náutico.
É, pô, é. Primeira rodada. É isso mesmo, é espinafre.
É o Popeye, perfeito.
Vai, CRB.
Vamos lá, CRB em casa, Bragantino e Oeste fora. Boa e Botafogo em casa. Paysandu e Vitória fora. E Mogi Mirim em casa.
Tem uma particularidade dessa tabela, que é o seguinte. Os dois jogos... No início dessa sequência, são dois jogos contra times que estão na mesma situação dele, querendo ali brigar.
É o triangular.
Triangular do que quer.
E quem vai chegar.
Exatamente.
Quem tem direito a chegar, né?
Quem tem direito a chegar. Porque ele vai pegar
o mais complicado aqui acaba sendo o Bragantino, né?
É.
Porque são times assim. Dá sequência de quatro, inclusive, dos quatro próximos.
Porque o Bragantino não tem camisa como a Luverdense tem e está querendo chegar. E o CRB está um pouco mais atrás. Então, assim, o Luverdense é aqui. É um triangular de que, assim, se o Luverdense sair vivo desses dois jogos, aí ela entra, aí ela tá considerada
entrar na briga. É bom que a gente chama de feminino e masculino na mesma frase. Se ele sair vivo, ela entra na briga.
Basta ver se é atlético.
É transexual, ou... né?
Transexual.
Transgênero, que é o termo certo. A frase do João foi: rapaz, se ele... Não, se o Luverdense sair bem nesses dois jogos, ela entra na briga.
É o Luverdense, é Sport Clube.
Luverdense é o transgênero.
É, mas assim, agora, é bem isso, assim.
Eu acho que é o seguinte, vendo essa tabela do Luverdense, Luverdense CRB, eu acho o Luverdense muito favorito. Porque o time do Nordeste chegar em Lucas do Rio Verde, a gente sabe o perrengue que
o
é.
O fumo.
É jogo de... E o Luverdense eu acho mais time também que o CRB. Agora, essa viagem pra São Paulo, Bragantino e Oeste, pode matar... Porque a gente já tá falando de times aqui, se bem que agora só são 3 pontos de distância. A gente tá falando de times aqui que esses 3 pontos pesam. Então, assim, é aquele cálculo. Se a gente fala que o Bahia tem 4, 5 jogos ganháveis, para ele estar na briga, ele tem que ter 6.
É, exatamente, tem que ter um jogo a mais.
Então, ele vai ter que ser o que ele não costuma ser nesses dois jogos de São Paulo aqui com Bragantino e Oeste. Porque se ele trouxer aí 3 ou 4 pontos, ele fica muito grande.
Fica, mas aí ele pega o Boa, que é vencido.
E aí ele vai pra reta final.
Mas aí ele pega o Botafogo, Bahia, Botafogo, aí, meu amigo, aí...
Aí a reta final é muito
pesada. O Verdense não chega.
É, seria... Agora sim, eu só não vou dizer que não chega, porque eu vou respeitar demais os 72% de aproveitamento.
Tu vai respeitar o espinafre, né?
É como o Santos na
Série A. Mas o Santos é o Santos, né?
Sim.
O Verdense é o Verdense.
Você tá desrespeitando só porque é transgênero?
Não, porque... Acho que a força do espinafre vai acabar. CRB, esse aí, meu amigo, nem espinafre. Esse aí
tá na cota.
Esse é cotista.
Esse é pra respeitar
o... Porque assim, o CRB tá 5 pontos atrás. Meu amigo, se o CRB crescer, aí entra...
Aí é pra respeitar só os nossos ouvintes
de aí Pernambuco. Nunca mais a gente tem direito de falar mal do Mazola.
Pernambuco do Sul.
Não, é. Vai falar do CRB aí, César?
Rapidinho. É, Luverdense fora, Vitória em casa, Paysandu fora.
E ainda tem o tabela horrível. Goianiense,
né? Paraná em casa, Náutico fora, Sampaio em casa e Criciúma fora.
Vou resumir o CRB. Boa sorte, CRB.
Da Série B de 2016. Fez a missão dele. Agora sim, ele vai ter que ser. Ele vai ter que dar na Luve.
Ele vai ter que ser o que o CRB nunca foi na vida.
João,
você arrotou um chute no lixeiro aqui agora. Cuidado, viu? O STJV
vai pegar. Sinceramente, eu acho que o CRB não sobrevive às três próximas
rodadas. Não, porque o CRB está 5 pontos.
Não faz mais do que.
E tem um tabela dificílima.
Inicial.
Então, assim.
Vê só, ganhar do Luverdense em Lucas do Rio Verde é complicado.
É complicado.
Ganhar do Vitória. Em Maceió,
em qualquer lugar é complicado.
É difícil. Ganhar do Paysandu em Belém é complicado. Ele não vai sair vivo daqui.
É, então.
Pra ele acaba rápido.
Aí ele botou isso em respeito aos torcedores de regateiros que hoje acreditam, mas assim, minha filha.
Pernambuco do Sul.
É, não comemora. É rápido assim, ó. Acabou-se. Fogo de palha.
Fim da Série B.
Então, pra fechar mesmo, vamos só fazer um resumo dessa análise toda aqui.
Meu resumo é: vai ser acima de 64 pontos.
O meu resumo é que o América Mineiro tá encaminhadíssimo pra se juntar a Vitória e Botafogo, que eu também considero já garantidos, assim, praticamente garantidos. E aí sobra uma vaga. E aí, realmente, essa última vaga vai...
Fortes emoções.
E muito provavelmente só definindo na última rodada.
Rafa?
Oxe, eu já disse que o América vai ser campeão, mas não sei a mesma coisa. E dessa vez o Ceará. É isso aí, é uma vaga mesmo. Vai ser o Buruçu ali no final. Bahia, Santa Cruz, Sampaio, Náutico, enfim. Quem vê, verá.
Eu ainda aposto em Bahia, Santa Cruz, ou Paysandu. Acho que
difícil. Vai tirar o América?
Não. Fora
a América já tá. A América é campeão, rapaz.
Se fosse pra chutar.
América e Bahia.
É, América e Bahia.
E tu, João?
Rapaz, com América...
Mesmo torcendo pro América, Bahia.
Eu vou dizer, América e Santa.
Eu
sou da América e Santa.
É.
Santa depende, obviamente, do clássico.
Como eu tô colocando o Santa Cruz muito favorito no clássico, eu vou até pela coerência. Eu acho que vai dar América, pela tabela tranquila que tem, e o Santa, porque o jogo, até porque eu também vou sendo incoerente com o que eu falei nos podcasts passados, não é essa derrota com o CRB que vai abalar a minha imagem do Santa, não. Eu acho que o Santa é um time encorpado, que tá fazendo tendo uma regularidade com o Martoré, com Martelotti, toda vez eu confundo. Com Martelotti.
Vai sair aquela bobagem.
Não foi hoje, não. É, então, assim, eu fosse para apostar, assim, seria América e Santa.
É, Celso, só para explicar, pelo futebol, eu também iria de América e Santa hoje. Mas é aquilo que eu já falei algumas vezes nesse podcast. Eu acho que o Bahia deu uma cartada muito forte na mudança do treinador. E o Bahia. Tô olhando para essa tabela do Bahia aqui com clássico. Ele enfrenta o Santa em Salvador num jogo que pode pesar demais e mas vamos ver, assim, é por ali, é América, Bahia, Santa Cruz.
Eu fico com América e Paysandu.
É quase uma covardia com nós mesmos pedir essa projeção.
É chute aqui, né?
Que é, só, é chute e assim...
O que a gente acha hoje desses últimos jogos que falta pra esses times, né?
É porque você olha a tabela do Paysandu ótima...
É, mas você ainda vem que o Paysandu tem esse fôlego, sinceramente.
Não, futebol não vem mostrando, mas é morreu. Tabela. Não, aí morreu não dá.
O fôlego dele tá morto há um bom tempo.
Não dá,
mas
não...
com essa tabela,
Rafa.
Porque sabe o quê? É uma vitória...
Ele pega o Macaé, sábado que no próximo
a tabela,
sábado.
Loja
ele ganha do Macaé 51 pontos.
É.
Tabela aí, meu amigo, se o Santa empatar com o Náutico, ou mesmo que o Santa ganhe, ele continua colado ali no Santa.
A tabela é boa. Mas assim, eu vou de Bahia.
Eu
vou de Santa, aliás.
Esses 10 dias mudam a lógica do momento. Esses 10 dias. Porque se não tivesse 10 dias, Bahia e Paysandu estariam numa situação pior do que vão estar. Eu vejo a possibilidade.
Acho que é bem pertinente essa observação aí, realmente. Com esses 10 dias fica ainda mais difícil fazer essa análise.
Com esses 10 dias fica muito difícil, porque a gente está aqui apostando que
Paysandu e Bahia vão recuperar um pouco o futebol perdido e que o Náutico tem alguma chance de...
Alguma chance de fazer uma ligeira melhora para ser um pouco mais competitivo no clássico.
Por quê? Desses nove aqui que a gente analisou, por futebol jogado, nas últimas partidas que eu vi, Náutico, o Santa Cruz é o melhor.
E o Náutico é o pior.
Dos nove, melhor que o América. O América ganhou os dois últimos jogos nível Náutico. Ganhou morrendo do Mojimirim, de virada, fazendo gol na última bola do jogo, mas em Mogi. E ganhou de 1-0 morrendo.
Do Macaé.
Nessa terça-feira do Macaé, morrendo em casa. Vem... Eu não gosto do time do América. Eu acho o time do América sem alma, muito, muito passivo. A gente tem aqui, desses nove, o Santa e, o Luverdense jogando um bom futebol no momento.
Como falei, o Santa custa camisa, o Luverdense não.
Mas 10 dias, as coisas podem acabar tomando outro rumo.
Rafa, a gente não tô marcando aqui, mas creio que a gente já está na reta final do programa. Né?
1h25.
Então, João, você cobriu o famigerado, né? O famoso...
Tá de castigo, né?
Arbitral.
Vamos combinar que eu tava de castigo, né?
Quem mandou escolher os irmãos? A turma fez um campo aí pra te mandar pra federação.
Eu tô com as mulheres, meu amigo. As mulheres me abraçaram aí.
Vou cortar esse áudio.
O arbitral foi o seguinte. Primeiro, eu fui duas vezes na federação. Fui na segunda-feira e fui na terça-feira.
Tá de bem com o Evandro, né?
Evandro vai participar do podcast, jovem. Aguarda aí. Agora fala. Aí é conversa pra derrubar um trem.
Então chama ele quinta-feira.
Não pode ser, mas vamos lá. O arbitral, no final das contas, assim, foi bem polêmico, foi mais polêmico do que se imaginava. Porque se imaginava na segunda-feira que ia ser, justamente por causa da conversa de Evandro, que seria a repetição do campeonato das duas fórmulas anteriores, dos dois últimos anos. Que é aquele primeira fase, Galetão.
E isso o Evandro acertou.
Não, errou.
Nem a fórmula do Pernambucano.
Não, errou, errou. Errou. Porque ele apostava no Galetão, na fórmula Galetão, que é todos os pequenos, os outros menores, num turno único, o turno de volta, os dois primeiros se juntam com o Náutico, Salgueiro, Santa Cruz e Sport no hexagonal. Ele garantia que estava tudo certo, mas não era bem assim. Os clubes do interior eram contra essa fórmula, porque alegam que sem todos com a nota, eles não teriam fôlego financeiro para disputar uma competição começando em dezembro. Por quê? Porque a competição começa em dezembro, os elencos têm que se representar em novembro. Ou seja, você já paga o salário.
E aquela competição de dezembro, João, é onde os fantasmas se divertem.
Exatamente.
Se divertiam todos com a nota.
Aí, novembro, tem o...
Isso vai estar na arte, Fred?
Celso, a arte agora é mais simples, João. O tempo está escasso.
Em novembro, tinha que pagar novembro, a folha de novembro, porque é pré-temporada, dezembro para começar janeiro. E eles, os clubes alegavam que não tinha esse fôlego financeiro. Em contrapartida, a competição começando apenas em 31 de janeiro, que é o calendário da CBF, são 14 datas. É muito apertado fazer um campeonato 14 datas com 12 clubes. E aí ficou esse impasse. Náutico, Sport, Salgueiro e Santa Cruz aprovavam a questão do campeonato começando no Galetão, com os pequenos se degladiando dezembro, meio de Natal, por aí. Por quê? E eles tinham esse... só eles, o voto deles, garantiam isso, porque por peso de voto, o peso dos quatro, dos votos dos quatro clubes, seria maior, maior do que o voto de todos os oito demais, porque a pontuação de voto do arbitral segue a colocação do último campeonato, ou seja, 12, 11, 10, 9, 8, por aí vai. Então, Santa Cruz foi campeão, Salgueiro vice, Sport em terceiro, e mesmo o Náutico em sexto, a soma dos votos dos quatro daria 40 pontos, e a soma dos outros demais daria 38.
Na verdade, a traição do Salgueiro aos do interior é que mudou o cenário.
Exatamente. Ano, né? E aí isso causou uma revolta no clube do interior, porque assim, até você alegou o seguinte, então para que convocar o arbitral? Eu não convoco o arbitral, a gente está aqui para decidir o quê? Se os quatro juntos decidem. E aí teve um momento que esses clubes do interior saíram da sala, voltaram, foi uma confusão, e se chegou no meio termo, que foi a sugestão do Serra Talhada e do Porto, que é o seguinte, o galetão existe, só que agora é somente a asinha, a coxa, não é um galeto completo, não. Em vez de começar em dezembro, a competição começa em janeiro, e os outros clubes estão divididos em dois grupos de quatro, um grupo com Central Porto, Atlético Pernambucano e o campeão da Série A2, que ainda está disputando, e o outro grupo com Serra Talhada, Pesqueira, América e o vice-campeão da Série A2. Esses dois grupos se jogam entre si, são seis jogos, né? E de volta. E o campeão de cada grupo é que se junta no segundo turno com o campeonato que, que
vale. Os grupos jogam só dentro dos grupos.
Dentro,
né?
Do grupo. E aí os campeões de cada grupo vão para o hexagonal e o resto faz o hexagonal da morte.
E esse hexagonal começa quando, João?
O hexagonal no dia 31 de janeiro, o que vale.
Então Sport, Náutico, Santos, Salgueiro vão ter pré-temporada.
Pré-temporada. E os pequenos começam a jogar esse primeira fase com os dois grupos. Começa no dia 10 de janeiro e vai até o dia 27 de janeiro.
Ok, boa fórmula.
A fórmula
é... Dentro da lógica de que a gente ainda precisa ter um pernambucano, que não é o meu ponto de vista principal, mas considerando a existência do estadual, acho que é uma boa fórmula.
Acho razoável.
Acho de bom senso.
O
importante foi garantido, que é os...
A pré-temporada.
A pré-temporada. E aí tem as datas ficaram um pouquinho a mais, né?
É, são 14 datas.
Quando o certo era ser 12.
Não, então, o certo seriam 13.
Então vai ter uma semana aí com 3 jogos.
Uma a mais. É, o único, a maior reclamação partiu, depois do terminado arbitral, do presidente do Central, João Daval Bezerra, que ele saiu revoltado do Conselho Arbitral e falando pesado. Ele falou que foi uma situação arbitrária, ditatorial, que ele tá saiu enojado do Conselho, disse que ele...
Rapaz, ele pareceu democrático.
É isso que eu tô discordando dele.
Cansou de futebol. Mas eu vou explicar por quê. Ele disse que cansou de futebol. Ele, depois disso, ele tá abandonando o futebol. O mandato dele se encerra no final do ano, ele disse que não volta mais, que não quer mais saber de futebol e que não pisa mais na federação. A reclamação do Central é a seguinte, que o Central foi quarto colocado no campeonato passado e o Náutico foi sexto. E o Central, mesmo sendo quarto, vai ter que disputar uma primeira fase para se classificar e correr no risco de rebaixamento. E o Náutico foi sexto e está garantido ali.
É verdade.
E essa foi a reclamação dele. O Náutico está garantido por conta do fechamento do... Da questão da pré-temporada
Eu entendo a reclamação dele, mas a gente tem que encarar a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que para o pernambucano existir, continuar existindo, e os clubes, os principais clubes do estado, poderem ter temporada.
Os que jogam Série A e B, né?
Náutico, Santa e Sport têm que estar garantidos na fase final. Então isso é o que dá essa diferença. Esses impropérios.
Eu só tenho um detalhe. Um detalhe aí. Eu acho justo a reivindicação do Central. E eu acho justo pelo seguinte. Porque o campeonato poderia ser feito de outra fórmula. Um exemplo.
Pronto, aí tudo bem.
Uma outra forma. Começando em dezembro, no dia 31 de... Completa temporada para todo mundo e tal. Começando no dia 31 de janeiro, faria um primeiro turno. Todo mundo contra todo mundo. Único, só ida. Daria 11 datas. Certo? São 12 clubes.
Mas, só o fato de ser só ida já complica.
Não. Alguns clubes fariam 5 jogos em casa e outros 6. Mas aí você faria pro ranking. Os times menores ranqueados fariam 5. Aí você... isso passaria. Uma fase única com 11 jogos. Se classificariam os 4 primeiros. Fariam semifinal em jogo único. Como acontece em São Paulo, por exemplo. Com o time de melhor campanha fazendo um jogo em casa e jogando pelo empate. E os dois que passassem na semifinal fariam a final do campeonato em 2 jogos. Você faria o campeonato em 14 datas.
Esse campeonato...
E aí você colocaria todo mundo começando igual, todo mundo com risco de rebaixamento.
João, veja só, esse seu campeonato, eu acho que ele tem um respeito aos critérios técnicos muito maior.
Exatamente.
Eu concordo com você.
A alegação que se foi dada lá... que os clubes pequenos sugeriram, inclusive, fazer o campeonato turno único, assim, ponto corrido, que aí chega na frente do campeão. A alegação de Evandro foi que não pode ser assim por conta do contrato com a Globo, que exige, eu não sei se é verdade, se existe isso no contrato, mas essa é a conversa de Evandro, que a gente sabe como é a conversa de Evandro, que no contrato com a Globo exige um número mínimo de clássicos. Exige um número mínimo de clássicos. E num campeonato de turno único...
Só teriam
3 clássicos.
E só teria uma semifinal, essa é a sua ideia, né?
Exatamente. Aí corre, não cumpriria com o contrato. Não sei se existe de fato isso no contrato. Não dá pra garantir pelo que Evandro fala.
Ia ser muito
mas, mais desculpa, primeiro,
ia ser mais emocionante, turno único. O seu campeonato é muito melhor, esportivamente falando, sem a menor dúvida. O outro campeonato, o que foi aprovado, é melhor pra visão de Sport Náutico Santa.
Sim.
E aí. porque presidente central tem uma certa razão.
Porque nesse campeonato foi aprovado, existe um número mínimo de classes, de 6 clássicos na primeira fase.
A justiça, sem dúvida nenhuma, seria melhor. Essa, tu falasse não, pedisse a palavra não?
Não. Evandro não. Evandro quer esse álibi do MPS, mas não vou dar esse álibi pra ele, não. Só se ele escutar o podcast. Não.
Escutar não, se ele participar.
Não, mas se ele escutar esse programa, ele vai saber da minha vida.
Só vamos convidar ele quando acabar essa Série B, Série A, porque ninguém quer saber do
Pernambuco agora. Não, ninguém. A turma disse, se perguntasse pra logo, qual a sugestão do Evandro? Qual a sugestão? Presidente, qual a sugestão que você dá pra... Não, se a Evandro perguntasse, pra alguém... Pessoal, qual a sugestão que dá pra Pernambucano? Eu tenho uma, presidente. Qual? Acaba.
meu amigo, a turma quer ouvir, Evandro. Principalmente a turma de Santa Cruz.
Sim,
que ele garantiu Santa Cruz na primeira divisão.
A turma disse que ia ser o tropeço da RB já tá na conta de Evandro, que ele garantiu o Santa Cruz na Série A.
E jogo do Brasil nas eliminatórias aqui.
Ele não garante nem o campeonato que ele quer. Imagina, Evandro. Celso,
tá contigo. Só lembrando que a gente não abordou alguns temas importantes pelo até pela configuração, pelo desenrolar do campeonato, do
programa, perdão. A turma
do Sport tá nervosa.
O Sport só vai jogar daqui a 200 anos. E a gente vai ter o jogo do Brasil, a estreia do Brasil nas eliminatórias contra o Chile na próxima quinta-feira. Então, assim, a gente vai gravar um programa na quinta-feira. E aí, nessa quinta-feira, a gente vai abordar, fazer uma análise sobre o esporte, né, uma análise mais profunda sobre o esporte, e a gente também analisa a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias e as eliminatórias propriamente ditas. Dito isso, senhores, a gente pode encerrar o programa?
Tem o famoso Pode Indica, né?
É, o Pode Indica.
Eu vou fazer bem curtinho, Celso, que... Mas, na verdade, é um site que o Diário está lançando.
Ufa, pensei que era filme iraniano, velho.
Não, filme iraniano ficou para a próxima. É um site que o Diário está lançando nessa quarta-feira. Um site que está sensacional. Que veio para ficar, né? Não é nada passageiro. Que é o Curiosamente.
Produto lá de Ed Vanderlei.
Ed Vanderlei, que está com a equipe agora para isso. Não é sozinho.
Disseram que ele largou quase a mesma hora que a gente aqui. Tava até
aí. Quando eu fui gravar, ele estava lá. É. diariod.pe/curiosamente.
Repete aí, Fred.
diariod.pe/curiosamente. O site é muito, muito, muito legal. Traz abordagens para matérias sérias. Tem uma matéria, a matéria de abertura, que inclusive é manchete do Diário. É uma matéria muito interessante sobre mulheres que amam demais, né? Que são o amor que vira vício. Tal. Existe uma associação aqui em Pernambuco, nos mesmos moldes do AA, do Alcoólatra Anônimo, para mulheres que
são ninfomaníacas.
Eu não sei se são ninfomaníacas, eu não li, mas eu acho que é mais.
Não, ninfomaníaca não,
então. Acho que é mais de amor.
É amor.
De sexo,
não.
Achei que do jeito que você falou, mulheres que amam demais.
Aí entrega as paixões. É, pô, que não consegue esquecer.
Aí era ATD, meu amigo, né?
Rapaz, fiquei curioso pra ler essa matéria.
Exatamente. Então, tem matérias desse tipo.
Acabei de abrir aqui, já tô lendo, meu velho.
Tem matérias desse. Matérias mais apuradas. Matérias...
Aí você conhece a coluna que saía no. Já imagina.
Tá saindo, são dois dias, são duas páginas que saem no jornal. E aí tem matérias também, curiosidades muito legais, que estão sendo colocadas. Eu tava dando uma olhada antes de ser lançado, tem os 10 divórcios mais caros da história.
É bom, eu gosto dessas coisas.
Tem uma muito legal que é são gráficos, assim, com uma mulher.
É meio que um guia do curioso, né?
É, exatamente. É um guia de curiosidades. O corpo ideal para mulheres, o corpo ideal de mulheres em vários países do mundo.
Culturas diferentes.
Em várias culturas diferentes.
É muito bom, pô. É aquela que coloca a argola no pescoço.
Não, assim, até de peso mesmo.
Já foi porque no passado as gordinhas eram...
É, tem alguns lugares que as gordinhas são mais valorizadas e por aí vai. Então, assim, e ele tá produzindo uma para ser lançada na quinta-feira, que é, ele tava debruçada nessa, que é o calendário... Vou dar o spoiler. Calendário da violência em Pernambuco. É fantástico. Ele fez, tipo, assalto. Quais os dias da semana que tem mais assalto? Que dia do mês? Não. Início do mês.
O dia do sequestro, o dia do assalto à banca, é por aí?
Então, é exatamente.
Gigante.
Então, assim, não achem que eu estou fazendo indicação porque é da casa, porque é do Diário, não. A única coisa...
Tanto é que a gente nunca ia fazer esse negócio.
É, exatamente. A gente nunca fez nenhuma. É porque realmente é muito legal.
Vale muito a pena.
É muito legal. Acho que vai dar uma dinâmica muito legal pro jornalismo daqui. Fatos que acontecerem durante o dia, ele vai trazer abordagens diferentes.
Pô, muito legal.
Eu tô muito, muito muito
empolgado.
Empolgado e otimista, assim, que eu acho que vai vir um... O jornalismo tem mudado muito. E o jornalismo de internet, ele tem um perfil. Eu acho que, curiosamente, faz o jornalismo de internet com capacidade de fazer aprofundamento.
Um conteúdo como, legal.
Nessa história, acho que vale demais.
Celso, antes de diariodi.pe/curiosamente. diariodi.pe/curiosamente. Indicação aí do nosso. Pode indicar.
Bom, antes de terminar o programa, só falar uma coisa rapidinho.
Ana Júlia.
Importante. Não, não é no jornal, importante. Quinta-feira. Às 16 horas. Quinta-feira, 16 horas, acontecendo um fato importantíssimo.
O quê?
Estreia do Uruguai na eliminatória. Pega a Bolívia em La Paz.
Meu irmão, esse cara não existe, não, mais velho. Bolívia até a morte agora, meu velho. Só por causa disso.
É por acaso.
Tem a camisa da Bolívia na loja de torcedor?
Ah, não
sei. Se tiver, tu não vai buscar.
A do Uruguai eu sei que tem, que eu fui buscar. Terminação.
Forte abraço a todos, senhores. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E que não seja, mas é provável que seja. Mas
não, você seja um cacete. Hã? Vai dar um
de
jeito.
Volta pro futuro?
De volta pro futuro. Vai ser presente dessa vez.
É. Ai, não, tu não vai tirar essa carteira nunca, não, é?
Sexta-feira da semana que vem, devo estar com ela em mãos.
Da semana que vem?
A culpa não é minha, não.
É sua, senhor.
É
sua.
É minha. Não, a culpa não é minha, a culpa não é minha depois da apreensão da minha carteira.
Tchau.
Não é possível. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.